Pois foi, falta. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à Assembleia da República, na pessoa do Dr. Oswaldo Castro, o convite que me fez para vir aqui moderar este debate, mas dado que o debate vai consistir em intervenções sucessivas, creio que a minha moderação será relativa. Chegou mais um membro, então talvez o debate precise realmente do moderador. Com a entrada, Dr. Luísa. Está composta realmente a mesa. Eu gostava, antes de dar a palavra aos deputados que se vão pronunciar sobre esta matéria, lembrar muito rapidamente que nós temos, de facto, aqui um programa completo. Na parte da manhã tivemos uma perspectiva mais teórica, académica. Tivemos, de facto, o professor Gomes Cantilho, que nos veio falar dos diversos aspectos, os adjetivos do Estado e a complexidade da legislação daí decorrente, inevitavelmente, que nos veio falar também da necessidade de haver apoio noutras ciências e dos conhecimentos antes e depois da legislação, o problema dos estudos de impacto pré e pós-ambiental relativamente à legislação, e que mostrou que, de facto, nós muitas coisas não conhecemos e a legislação muitas vezes é feita por falta de conhecimento. Eu lembro-me de um caso curioso. Aqui há uns anos discutia-se muito que os juízes que saíam do SEJ eram muito inexperientes, eram muito novatos, não tinham experiência de vida e, portanto, decidiam mal. E nessa altura eu próprio apoiei uma alteração de legislação que veio estabelecer um regime em que, após o curso de Direito, só se podiam candidatar ao SES passados 2 anos, os licenciados em Direito. Bom, a intenção era ótima, que era terem pessoas com mais experiência, embora eu lembro que nessa altura havia uma representante do sindicato francês dos magistrados que sobre esta matéria dizia que isto era um falso problema, porque dizia ela, il y a des jeunes cons et des vieux cons. Portanto, não era grande a diferença, não era por aí que se resolvia o problema do saber da magistratura, mas a verdade é que a legislação foi alterada e passou a haver um hiato de 2 anos após a licenciatura. O que é que isto teve como consequência? Que numerosos licenciados em Direito de grande qualidade, que poderiam ter ido para a magistratura, durante esse período de 2 anos, foram absorvidos pelo mercado de trabalho. E, portanto, o que aconteceu é que, na prática, esta legislação veio reduzir a qualidade. Enfim, isto não está quantificado, mas é assim entendido no recrutamento dos magistrados. De tal forma que agora já foi alterada esta legislação e agora já estamos... Bom, mas isto, se calhar, podia-se ter estudado antes, se era possível prever ou não prever quais eram as consequências desta legislação. Eu, contra mim, falo porque na altura também apoiei, também achei interessante a ideia de ter magistrados um pouco mais experientes, mas temos de reconhecer que nós é que fomos os com Janovia, mas fomos nós que fizemos a asneira ao apoiar essa alteração legislativa. Depois, relativamente ao professor Gibontif e Kaupers, ambos vieram-nos dar aqui conhecimento, eu de facto conhecia pouco, não sei quem conhecia mais, o Observatório de Legislação, que me parece ter um trabalho bastante interessante, esta base de dados relacionais. Será importante agora vermos na internet o que é que podemos ter acesso nós, cidadãos comuns, ao trabalho deles, ou em que medida depois o nosso acesso é muito limitado e está reservado, de facto, aos próprios, aos especialistas. O mestre Alexandre Sousa Pinheiro falou-nos aqui também das questões da visibilidade da legislação, que me parece muito importante. Atacou o mito do excesso legislativo, no fundo apoiante na ideia de que o Estado que nós temos hoje em dia haverá sempre muita produção legislativa. Se é excessiva ou não é, pode-se discutir, mas é sempre muita, e portanto a sensação de que há demasiada é uma sensação inevitável. E, portanto, na opinião dele, não se devia tanto dar tanta importância a essa questão do excesso, porque isso é uma inevitabilidade. Passada essa fase, digamos, mais teórica, embora o professor Canutilho teve uma tentação, ele próprio disse, que vinha com dois casos concretos, que era um artigo 106 do Regulamento Geral das Infrações Tributárias, que tinha sido revogado e havia o artigo 107 que remetia para o 106 sem tomar em conta, e também vinha com um outro qualquer diploma e outro artigo que igualmente atraía pelo fé de ver, pelo picante do falhanço, digamos. Depois tivemos aqui o Dr. Jorge Larcão, que acho que densificou um bocado as questões, deixou das grandes questões teóricas, embora ainda falasse dos princípios, passou, de facto, para os programas, o programa Simplex, o programa Legislar Melhor, falou da desmaterialização, portanto, de facto, fez uma abordagem que permitiu aproximar mais à realidade da questão da qualidade da legislação. Mas agora vamos ter, propriamente, os jogadores. Vamos ter aqueles que andam ao pontapé, à canelada, que apanham a bola com a mão ou sem a mão e que marcam golos. São eles que vão falar. E nesse aspecto, eu gostaria, é evidente que irão falar e dizer aquilo que quiserem, mas gostaria de alguma forma de os desafiar a transmitirem-nos a nós todos, alguma informação mais concreta e mais prática e mais real de quais são as dificuldades que se debatem em concreto, mas também... se de facto e em que medida há aqueles escritórios que produzem legislação para a Assembleia, como se levantou o problema aqui há uns anos, já não sei em que legislatura, em que havia um projeto legislativo que trazia o símbolo do escritório de advogados, aquela questão da vírgula, que era uma questão famosa.
Sim, ao menos
era assumido, era um lobby assumido. Essa é outra questão que se pode discutir também, em que medida a existência ou não legal de lobbies tem interesse ou não tem interesse, e em que medida o não assumirmos este lado português, que gostamos de assumir poucas coisas, ir fazendo-as um bocadinho pela calada, isto resolve sem necessidade de grande exibição pública, em que medida isso é produtivo. Depois também havia aquele caso da alteração do Código Penal, daquela questão do crime continuado relativamente ao abuso sexual de menores, que também foi uma questão que nesta gênese da legislação não se percebeu muito bem como é que apareceu, como é que não apareceu. Portanto, há uma série de questões que são interessantes sobre a prática vivida no dia-a-dia pelos legisladores, que têm, de facto, essa missão fantástica, penso eu, de produzirem uma realidade que, de qualquer forma, é profundamente ilusória. Eu lembro-me de um texto do Vasco Polido Valente, aqui há uns anos, em que ele tinha também tido a tentação do poder, não é? Também passou pela Assembleia de República e também passou por Secretário de Estado da Cultura, sofreu essa tentação, e depois ele próprio fazia troça de si mesmo e daqueles senhores que, passados 20 anos de terem estado no governo, ainda falavam falavam daquela portaria que teria mudado o mundo se não tivesse sido revogada pelo seu sucessor poucos meses depois. E, portanto, penso que, para além desse lado caricato, é de facto uma função muito nobre a da produção legislativa e creio que certamente os senhores deputados irão agora aqui transmitir-nos um pouco da sua experiência e, em primeiro lugar, passaria ao Dr. Ricardo Rodrigues para nos transmitir um pouco daquilo que entender sobre esta matéria.
Muito obrigado, Dr. Francisco Teixeira da Mota. É para mim, naturalmente, uma honra poder partilhar convosco aquilo que é a prática legislativa. Devo dizer, antes de começar a minha intervenção, que tenho aqui um problema, eu e o deputado Miguel Macedo, porque depois de nos termos comprometido em estar aqui presentes e dialogar convosco, foi-nos marcada outra tarefa para a Assembleia da República, que é estarmos presentes também na Comissão de Inquérito ao caso BPN, que está a iniciar os seus trabalhos neste momento, e quero o Dr. Miguel Macedo, fazemos parte daquela Comissão de Inquérito, e de maneira que vamos ter a qualquer momento de nos ausentar para aquela outra função, naturalmente, de serviço. Bem, dizer, antes de mais, que gostaria por começar por uma autocrítica. É verdade que podemos fazer melhor. Isso é um princípio que todos nós temos, um princípio de exigência que todos nós temos que ter. E se é verdade que podemos fazer melhor, também é verdade que podemos exigir de outros que façam melhor. Ou seja, esse princípio que devemos ter em cada momento da nossa prática do cotidiano, não só de legisladores, mas como de advogados, como de juízes, como de parceiros sociais, essa exigência deve estar na nossa mente cada dia que passa. E, portanto, não vale aqui, talvez, arranjar desculpas para que muitas das nossas intervenções legislativas possam ser mal sucedidas. Há, naturalmente, na sociedade e na vida, factos que podem levar a essas más intervenções. Mas a verdade é que a maioria das leis que produzimos correspondem ao sentimento das pessoas e dos portugueses e que a maioria das leis que produzimos são boas leis e têm um objetivo. E, portanto, essa é uma verdade que nós, pelo menos da minha experiência como, enfim, interveniente no processo legislativo, tenho que vos confessar. Mas a verdade é que, se essa autocrítica é válida, ela só tem valor se todos os que tocam na lei puderem fazer também essa autocrítica. Ou seja, nós somos de facto legisladores, os deputados. Mas, no processo legislativo, nós temos vários intervenientes que respeitamos, que lemos, que auscultamos e que, muitas das vezes, pomos em letra de lei aquilo que são esses parceiros. E devo-vos confessar a dificuldade que nesse caso concreto, nós podemos ter. Por exemplo, nós, que somos todos da primeira comissão, ouvimos vários sujeitos e parceiros da área da justiça. Designadamente, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público, mas também a Associação Sindical, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Que ouvimos o Conselho Superior da Magistratura, mas também a Associação Sindical dos Juízes. Temos, muitas vezes, o confronto entre essas posições de parceiros de posições contraditórias. E o que é que se passa na prática quando nós temos essas posições contraditórias? É evidente que temos que optar. Temos que optar. E depois, o que soa e o que vem a público é a insatisfação de aqueles que não viram no texto legislativo a sua versão. E o silêncio daqueles que viram no texto legislativo a solução que propuseram. E, portanto, temos para a opinião pública a versão daquilo que é uma má lei. Porquê? Porque nós não pusemos no texto legislativo aquela solução, aquele parecer que aquela entidade nos fez subjugar. E, portanto, nós temos, entre a feitura da lei e aquilo que é o impacto que ela tem na opinião pública, muitos comentadores, muitos comentários, muitas pessoas que legitimamente, e nós vivemos em democracia e temos que aceitar a crítica, e essa foi a primeira intervenção, a primeira frase que quis ter foi de autocrítica, eu sei que posso fazer melhor. E sei que o contributo de todos quantos nos aparecem é verdadeiramente importante para termos uma boa lei. Mas penso que a democracia é isso, é o exercício do contraditório, é o exercício da opinião. Mas nós que fazemos disso a nossa vida neste momento, ou pelo menos temporariamente, a nossa função principal. Às vezes é custoso ouvir comentadores e comentários que não se percebem. Outro dia, uma senhora com responsabilidade na área da justiça dizia: parece que terem aumentado ou terem facilitado a saída de alguns presos preventivos originou o aumento da criminalidade. Dizia uma senhora com responsabilidades na área da justiça. Parece que. E nós não devemos ser confrontados com esse parece que. Devemos ser confrontados com realidades. Devemos ser confrontados com factos. Devemos ser confrontados com situações que possam levar a que o deputado possa fazer uma melhor legislação. Aqui a verdade é que o regime da prisão preventiva, um exemplo que eu estou a dar, também antes da alteração do Código de Processo Penal, fazia com que mais de 100 presos fossem libertados antes de esgotado os prazos. Ou seja, era por esgotamento dos prazos, eram libertados já mais de 100 presos preventivos por ano. E, portanto, essa não pode ser a causa única. Estou a dar um exemplo para vos dizer como o barulho, enfim, alguma neblina pode perspassar nesse caso de alguns pareceres, de algumas imagens que nós estamos confrontados. Agora, há aqui uma coisa que é, para mim, uma convicção da prática de esses 4 anos que levo dessa função. Eu sou advogado de profissão e sempre achei que haviam leis a mais. Naturalmente, aqui o Dr. Teixeira da Mota também acha a mesma coisa. Que haviam leis a mais. E que existe uma proliferação de leis. E eu pedi que me fizessem uma resenha do que é que tem sido a produção legislativa desde 74. Os índices de produção legislativa, considerando as leis, os decretos de leis, as portarias, enfim, todos os atos normativos, nós, no ano de 2008, por exemplo, o último que temos dados com garantia de certeza, estão inferiores, ou estão ao nível dos anos de 1980 e 90, e abaixo dos anos de 91, 92, 93 e 94. Ou seja, a ideia de que nós estamos a produzir mais leis do que alguma vez se produziu é falsa. É falsa pelos números, não é falsa por invenção. É falsa pelos números. De facto, não estamos a produzir mais leis ou mais atos normativos do que produzimos ao longo dos últimos anos. E essa produção, como também foi bem de ver e que aqui já foi citado, nós dificilmente conseguiremos abrandar esse ritmo de produção legislativa. Na verdade, o ritmo da produção legislativa tem a ver com a transformação da sociedade e tem a ver com a evolução e com a transformação que nós cada dia nos confrontamos. Ainda ontem ou anteontem era notícia nos jornais que falta legislar sobre os carrosséis ou os atos de diversão, que ainda era preciso legislar sobre aquela matéria. No quotidiano, nós somos pressionados, no bom sentido, claro, por imensos agentes que querem que a gente faça mais leis, que é necessário que se faça mais leis. E é nesse, digamos, confronto entre as necessidades objetivas da legislação e necessidades que são motivadas por verdadeiros interesses e aqueles que, enfim, podem ser adiados ou podem ter uma mais vagarosa aplicação, que o legislador tem que ir agindo. E, portanto, é nesse confronto entre uma avaliação ex ante do que é que, para que é necessária a lei, quais são os objetivos dessa lei e para que a queremos, e depois também uma avaliação depois da lei. O Sr. Secretário de Estado, o Dr. Jorge Lacão, falou da avaliação das leis. Mas eu queria falar de outro tipo de avaliação que ele não explicou. Ele não explicou não porque não soubesse, mas há aqui uma outra avaliação que é necessária fazer. É da conformação da lei com a vida. Não é tanto a saber do género, dos recursos financeiros ou de outras, naturalmente, avaliações que são necessárias fazer, mas também se a lei, confrontada com a prática, corresponde àquilo que nós, como legisladores, achamos que ela devia corresponder. E, nessa perspectiva, nós temos alguns exemplos. O Observatório da Legislação é um deles. Nós fizemos agora também, o Governo fez um observatório também para a área da justiça no que diz respeito ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, e está a ser feita essa avaliação. Temos naturalmente que ir procurar mais esse tipo de avaliação. Mas repare, enquanto, por exemplo, na área do Código Penal e do Código de Processo Penal, estamos a assistir a uma avaliação a ser elaborada pelo Observatório da Justiça, temos uma pressão imensa para que alteremos já o Código Penal e o Código de Processo Penal. O Código Penal e o Código de Processo Penal têm um ano e pouco de vigência, mas há uma pressão enorme para que se façam algumas alterações. E nós temos dito, pelo menos a maioria a que eu pertenço, temos dito, mas então qual o sentido? Esperem, vamos ver o que é que diz o Observatório da Justiça, vamos ver qual é a avaliação que é feita das leis e então podermos alterar com algum fundamento. Ora, aqui está uma outra área onde a autocrítica é também uma evidência. É que nós devemos nos socorrer cada vez mais das evidências científicas. O legislador necessita mesmo de se socorrer mais das universidades. Existe um protocolo entre a Assembleia da República e algumas universidades no sentido desta colaboração. Mas nós temos exercitado pouco esse protocolo. E tenho sentido que as universidades, o pensamento científico, as evidências, enfim, no mundo do direito, mas não só, no mundo da medicina, de outras áreas do conhecimento, da sociologia, de outras áreas do conhecimento, são absolutamente necessárias para que tenhamos cada vez melhores leis. E isso é indispensável nessa avaliação. Quer seja uma avaliação anterior à decisão de legislar, quer seja numa avaliação e acompanhamento depois de iniciarmos, depois da publicação da lei, para podermos ter melhores resultados. Naturalmente que o tema podíamos continuar aqui a dialogar durante alguns mais momentos, mas queria finalizar com o seguinte. Não deixa de ser curioso que alguns dos intervenientes no processo legislativo são aqueles que muitas vezes mais criticam as mais leis. Alguns, por competência própria, intervêm no processo legislativo e criticam-nas. Outros, porque, dando parecer, ou tendo mesmo competência de iniciativa legislativa, criticam a lei e ficam na omissão de eles próprios terem uma iniciativa legislativa. Enfim, assim se faz a democracia, assim vamos todos viver. Obrigado.
Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues a sua intervenção e que sentir, transmitir-lhe, que compartilho essa angústia de ser mal amado quando se faz a legislação. Isto é, aqueles que ficaram insatisfeitos vêm manifestar a sua insatisfação e aqueles que viram por vocês os seus pontos de vista ficam calados que nem errados. É de facto deprimente, deve ser bastante angustiante essa sensação e não poder dizer estão ali aqueles que também gostam, ao menos, não é? Mas não, realmente não é possível. Eu agradeço a sua intervenção, naturalmente não quero atrasá-los até porque têm essa necessidade de ir para a comissão e passava então aqui ao Dr. Miguel Macedo para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Dr. Francisco Teixeira da Mota, queria cumprimentar todos os presentes, os meus colegas deputados. Vou também tentar não exceder em tempo aquilo que me parece razoável. E queria começar por dizer ao moderador deste debate, ao Dr. Francisco Teixeira da Mota, que leio de resto com particular atenção, que ainda bem que fez aqui um testemunho de humildade que é raro naqueles que se atrevem a emitir opinião, a publicar opinião, porque se é verdade que os deputados com grande facilidade são escrutinados, porque temos câmaras de televisão permanentemente sobre nós e temos o Diário da Assembleia da República, não há nenhum diário da opinião publicada. E o que acontece é, para quem tem algum cuidado em relação a estas coisas, é que eu próprio já fiz este exercício em relação a alguns comentadores e opinion makers durante um tempo razoável. É que eu já li coisas absolutamente contraditórias da mesma pessoa no espaço de 2 anos sobre a mesma coisa. E nunca vi ninguém a fazer ou raramente vejo alguém fazer um exercício de humildade e a dizer eu enganei-me quando emiti esta opinião, no dia tanto tal, no artigo tanto tal, eu não tinha razão sobre isto, eu desconhecia esta matéria e eu cometi aqui um erro. E, portanto, a ideia da infalibilidade daqueles que fazem opinião na comunicação social passa muito para a opinião pública em geral, porque evidentemente não é expectável que haja esse escrutínio daqueles que publicam essa opinião. Mas eu acho que é absolutamente legítimo, isso faz parte de uma sociedade democrática aberta, é legítimo que assim seja. Já agora, Dr. Francisco Teixeira da Mota, deixe-me só dizer o seguinte, deu o exemplo daquela medida que foi tomada, creio que no tempo do Dr. Vera Jardim, na questão do acesso ao SES, e depois verificou-se, de facto, de resto no governo do qual eu fazia parte, que os efeitos da medida de se esperar 2 anos para aceder ao SES estavam a ser perniciosos, porque de facto estava a decrescer a base de recrutamento, digamos assim, em termos da qualidade percebida, digamos assim, dos candidatos ao SES. E foi por iniciativa das próprias instâncias judiciárias que se procedeu na altura a essa alteração. Mas coisa idêntica, de resto, já tinha acontecido uns anos antes, só a dar aqui nota de mais uma coisa, que tinha a ver com uma diferença, e é por isso que é preciso às vezes conhecer bem as situações, uma diferença significativa que havia em notas finais dos alunos, por exemplo, que se formavam na Faculdade de Direito de Lisboa e aqueles que se formavam na Universidade, na Faculdade de Direito de Coimbra, por exemplo. E durante alguns anos, no SES, e isto foi demonstrado estatisticamente, houve muito mais alunos de Lisboa a aceder aos cursos do SES do que aqueles que aconteciam, do que aqueles que eram de Coimbra. Justamente porque um dos critérios muito relevantes, com peso significativo na questão do acesso, era a nota final do curso, e essa decalagem, digamos assim, de nota final entre uma universidade, entre uma faculdade e outra faculdade, favorecia, entre aspas, os alunos de Lisboa em detrimento dos alunos Coimbra. Foi também, já há uns anos atrás, talvez há uns 12 anos atrás, foi também na altura corrigido. Isto só para dizer, julgo que fez muito bem em apontar esse, que há algumas opções que se tomam na lei, que se não forem devidamente informadas e devidamente estruturadas, podem dar de facto maus resultados. São maus resultados que muitas vezes espantam o próprio legislador. Eu, por mim, falo, e acho que todos temos aqui um bocadinho de culpas no cartório. Bom, eu permitia-me dizer aqui duas ou três coisas sobre, para não me alongar muito, sobre esta matéria. Primeiro é que esta questão da qualidade da legislação não é um problema exclusivo de Portugal. Esta dificuldade e esta necessidade de se melhorar o processo legislativo acontece desde logo, por exemplo, na União Europeia. Em 2002 houve relevantes iniciativas no sentido de produzir melhor legislação na União Europeia. O próprio Tratado de Lisboa tem uma parte que está em que se mostra preocupação em relação a esta matéria e se aprova um conjunto de mecanismos e de ações tendentes a melhorar aquilo que são os atos legislativos da União Europeia, comprometendo os diversos órgãos, a Comissão, o Conselho, o Parlamento Europeu, os Estados-membros, designadamente naquilo que diz respeito à transposição das matérias europeias, portanto, esta não é uma preocupação exclusiva de Portugal. É certo que em alguns países, tanto quanto eu pude apurar, por exemplo, no caso da Itália e no caso da França, mas sei também, por conhecimento próprio, no caso dos Estados Unidos, os respectivos parlamentos, o Parlamento e o Senado, nos casos, ou só o Parlamento, noutros casos, deram já passos significativos no sentido de novos procedimentos tendentes a melhorar a qualidade da legislação. E queria, sobretudo, salientar que, em alguns destes casos, designadamente nos Estados Unidos, isto se faz de forma permanente, regular, abundante, com recurso em entidades da iniciativa privada. Da iniciativa privada, não estou a falar dos escritórios de advogados, estou a falar de universidades, fundações e outras instituições que são contratualizadas pelos respectivos parlamentos e que, sem prejuízo do apoio técnico específico que nesses parlamentos existe, muitas vezes a distritos, a comissões parlamentares, outras vezes na dependência do próprio Presidente do Parlamento, que evidentemente delegará em alguém que entender, fazem esse escrutínio permanente, preparam esse processo legislativo por forma a que as leis produzidas possam ter, do ponto de vista técnico, as melhores opções e possam respeitar o conjunto da logística que se entende adequada em relação a esta matéria. Entre nós, Eu acho que, embora seja de um partido da oposição, e muito haja a criticar este governo, eu acho que nos últimos anos se deram alguns passos significativos e importantes no sentido de se melhorar do ponto de vista procedimental a legislação em Portugal. Não quer dizer que se tenha conseguido isso, nem quer dizer que se tenha alcançado isso. Não foi só nestes últimos anos que isso aconteceu. Eu lembro que em 2003 houve uma iniciativa no sentido de estabelecer um programa estratégico para a qualidade e eficiência dos atos normativos do Governo e, sobretudo, quero sublinhar aqui a resolução, que já hoje foi aqui falada, a resolução do Conselho de Ministros de 2006, a resolução 63, com o programa Legislar Melhor, que tinha um conjunto de objetivos. O Jorge Lacão já aqui falou de alguns deles: a desmaterialização, o desenvolvimento do procedimento de avaliação, o aprofundamento do princípio da audição e o aperfeiçoamento dos princípios da legística formal, que estavam contidos nesta resolução e que são relevantes para o tema deste colóquio. E queria chamar aqui a atenção também para o trabalho produzido pelo Observatório da Legislação Portuguesa, que nos boletins que emite pôde fazer uma boa síntese daquilo que se tem passado nesta matéria em Portugal nos últimos anos. Eu queria aqui salientar que, por exemplo, o boletim do Observatório da Legislação Portuguesa, em relação a esta resolução do Conselho de Ministros, portanto já estamos a escrutinar uma legislação saída do Governo, salienta neste momento que falta ainda o guia prático para a elaboração dos atos normativos do Governo, que era uma das medidas contidas nessa resolução do Conselho de Ministros, e falta o Código de Conduta das Audições, que também lá estava previsto, para além de o próprio Governo ter previsto nessa resolução que iria alterar o seu regimento do Conselho de Ministros por forma a que fosse aí contido o procedimento de avaliação prévia dos impactos dos atos normativos produzidos pelo Governo. Ora, nenhuma destas três coisas que são relevantes para este efeito que nós estamos hoje aqui a discutir ainda foi até ao momento feita. E, portanto, eu não gosto de falar muito de cor sobre isto e, portanto, fui tentar atualizar a informação sobre esta matéria. Estes são três aspectos essenciais, de acordo com o programa aprovado pela resolução do Conselho de Ministros, nesta matéria, que não foram concretizados, sem prejuízo de reconhecer que muitos outros dessa resolução do Conselho de Ministros tiveram concretização, tiveram bons resultados, ou estão a ter bons resultados, e que são de aplaudir. Terceira situação que eu queria aqui destacar é naquilo que diz respeito à Assembleia da República. Já vimos aqui, de resto, pela intervenção do Secretário-Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que porventura há aqui um campo, uma terra de ninguém entre a Assembleia e o Governo, onde é possível e é desejável que se articule melhor um conjunto de matérias. Eu devo dizer que não sou particular fã de um discurso feito em torno das questões informáticas para resolver todos os problemas da legislação. Eu acho que o problema da legislação não é a questão informática nem é a questão da desmaterialização. Do ponto de vista do utilizador, dá muito jeito, e eu sou advogado, todos os dias trabalho com isso, dá muito jeito, mas não é isso que resolve o problema. O Dr. Francisco Teixeira da Mota também trabalha todos os dias nessa área, e isso resolve, do ponto de vista operativo, muitas coisas para quem é um profissional do direito, mas não resolve o problema da qualidade da legislação em si. E, portanto, acho que às vezes o Governo confunde um bocadinho as duas coisas. Mas do ponto de vista da Assembleia, já agora, saber aquilo que fizemos, porque é importante saber. Nós tivemos uma resolução em 2006, uma resolução da Assembleia da República, que criou a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma estrutura de apoio à Comissão de Orçamento e Finanças, e que veio dotar esta Comissão, particularmente no momento em que se discute o Orçamento de Estado, as contas geral do Estado, todas as matérias que têm a ver com esta questão, com informação técnica e qualidade técnica que não tínhamos até então na Assembleia da República. Devo dizer que, ao contrário do que eu vejo muitas vezes referenciado, esta Unidade Técnica de Apoio Orçamental é particularmente importante, sobretudo porque temos assistido nos últimos anos, não é uma crítica só a este Governo, já vem de trás, àquela técnica de enxamear a lei do orçamento com autorizações legislativas e com normas que não têm nada a ver com o orçamento, nem têm nada a ver com a matéria a que respeita a lei que está em causa, e portanto é um momento particularmente importante do ponto de vista legislativo, e a atenção sobre estas matérias não é ou não deve ser pequena. Depois, fizemos ainda uma alteração ao regimento da Assembleia da República em 2007, onde, entre outras coisas, se determinou que nos processos legislativos passa a ser obrigatória a emissão ou a produção de uma nota técnica do serviço sobre o concreto diploma que se está a discutir, e devo dizer, como utente, digamos assim, na nossa comissão, estou a falar pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, é de uma enorme utilidade o trabalho feito pelos técnicos que, enfim, assessoram a Comissão e dão o seu contributo para o processo legislativo, e duas coisas mais que estavam previstas no regimento e no que tem a ver com a matéria que estamos aqui a discutir no colóquio, e que não têm sido, ao que sei, cumpridas pelo Governo. Porque esse regimento da Assembleia da República, aprovado em 2007, determina que as propostas de lei, portanto as iniciativas que vêm para a Assembleia da República aprovadas pelo Governo, devem vir acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as fundamentam. Ora, que seja do meu conhecimento, só esporadicamente, se alguma vez aconteceu, é que o Governo tem cumprido aquilo que no regimento da Assembleia da República está determinado e instruído as suas propostas de lei nos termos que aqui aprovamos. E fica, portanto, mais uma nota de reparo ao Governo. Tão empenhado está em contribuir para uma melhor legislação, para o cumprimento destas regras que foram aprovadas. E queria também dizer que, agora num plano mais político, que não tem sido menor o contributo que o Sr. Presidente da República tem dado, chamando a atenção de uma forma muito visível para esta questão da qualidade da legislação. Fê-lo em vários momentos, fê-lo com particular solenidade no momento da abertura do ano judicial, onde chamou a atenção para quatro ou cinco questões que me parecem muito, muito, muito relevantes. Primeiro, para a necessidade de facto de haver leis de qualidade. Depois, para o facto de essas leis deverem ser redigidas numa linguagem que seja precisa, que seja rigorosa e que seja segura, que ofereça segurança a quem opera com as leis. Que seja compreensível para os cidadãos. Há o princípio de que o desconhecimento da lei não escusa, mas se o cidadão não tem acesso nem compreende a lei que é publicada ou que é aprovada, evidentemente uma parte da eficácia dessa lei perde-se, e o prejuízo é para os cidadãos e para as empresas, que têm mais dificuldade na compreensão da lei que é emitida. E depois, para falar para pegar num dos pontos que o Ricardo Rodrigues teve a oportunidade aqui de falar, que sejam leis adequadas à sociedade. Eu vou dar um exemplo de uma carência que eu senti, eu intervi nesse debate, a última lei do divórcio, que nós aprovamos aqui na Assembleia da República. Independentemente daquilo que for a opinião de cada um em relação à solução encontrada, eu intervi nesse debate. E aquilo que eu senti é que a Assembleia da República, de resto em dois momentos diferentes, que a Assembleia da República estava sem, mas isto é a minha opinião, sem a adequada ponderação, sem os elementos necessários para fazer uma adequada ponderação, a proceder a uma alteração de larguíssimo impacto no conjunto da sociedade, na vida das pessoas, sem que houvesse uma ponderação capaz por trás dessa decisão da Assembleia da República. Eu compreendo que haja, em determinados momentos do legislador, uma pulsão voluntarista no sentido de mudar algumas coisas. Mas ser voluntarista não significa que devamos ou possamos ser insensatos. São duas coisas diferentes. E o que eu senti na intervenção, nessa intervenção, foi que, por exemplo, nós não tínhamos estudos sociológicos capazes de suportar a decisão que estávamos ali a tomar, que nós não tínhamos, do ponto de vista estatístico, de forma mais completa, os dados que estruturassem a decisão que a Assembleia da República estava a tomar, num sentido ou noutro, agora não estou aqui a discutir essa matéria, como digamos, parte de uma Assembleia, de um corpo legislativo, eu sinto falta disso, em muitos momentos. Sinto falta disso. Não é tanto a questão da vírgula, da técnica, da concordância do predicado com o sujeito. Isso julgo que demos passos muito positivos e a Assembleia, e julgo que o Governo também, se começou a dotar de recursos humanos, técnicos, capazes de superar as dificuldades que tivemos no passado. A questão aqui é outra. É que para responder à complexidade das sociedades e dos problemas que temos pela frente, nós temos que ter acesso a outro tipo de estudos que estruturem as decisões, num sentido ou noutro, é indiferente, mas que estruturem as decisões que cada um queira tomar. Por exemplo, eu pergunto, num processo legislativo que neste momento se coloque sobre a questão da eutanásia, sobre questões, aquelas que se costumam dizer, fraturantes, na Assembleia da República, cada um dos deputados, à Assembleia, no seu conjunto, pode declarar-se absolutamente esclarecida sobre a opção que cada um de nós quer tomar aqui em nome da sociedade, dos eleitores e dos cidadãos? Eu tenho a maior das dúvidas sobre isso. Sobretudo porque nós vamos entrar agora no período mais dramático mais dramático do ponto de vista da qualidade da legislação, que é o fim das legislaturas. Bom, e aí vem a overdose de leis, é sempre assim, não vai ser diferente desta vez, aí vem a overdose de leis, o doutor Oswaldo Castro a marcar reuniões à noite para nós apressadamente resolvemos os problemas das leis que estão pendentes, o tempo que não há, não é só o problema, é porque a questão aqui é que muitas vezes não é só o problema de nós estarmos a fazer bem ou mal as leis, é o problema de nós muitas vezes não termos tempo para ponderar as opções que estão em cima da mesa. É que essa é que é a questão, é a questão que se põe. E é por isso que eu acho que a questão das audições, nós gostamos muito de falar e temos menos disponibilidade para ouvir. Ouvir no sentido de ouvir mesmo. Porque muitas vezes o que acontece é que não é tanto a questão da boa técnica legislativa que está na lei. Essa resolve-se. O problema é a ponderação política no sentido de policy que estamos a fazer ou não fazer em relação a cada uma das leis. E depois não conseguimos antecipar as previsíveis consequências de uma lei e de uma decisão que estamos a tomar aqui ou no Governo. E isso a mim preocupa-me particularmente. E neste particular, eu acho que nós não estamos ainda suficientemente habilitados do ponto de vista de apoio para fazer esse julgamento de forma capaz e de forma estruturada. Quero sublinhar este ponto. E quero dizer que, para além disto, e com isto vou terminar para não demorar mais tempo, quero dizer que acho que em Portugal há também, na tal pulsão voluntarista, muito a ideia de não olhar para os recursos que algumas leis impõem para ter bons resultados. Eu vou dar o meu testemunho pessoal. E como não quero fazer deste colóquio o exercício da oposição, vou aqui também confessar, como fez o nosso moderador no início da sua intervenção, embora não fosse diretamente comigo esta matéria, vou aqui confessar um exemplo que eu considero negativo de uma reforma que foi concluída, não foi iniciada, mas foi concluída ao tempo em que eu estive no Ministério da Justiça. Teve a ver com a ação executiva. A ação executiva, muito criticada, começou no tempo do Governo Socialista, com o Dr. António Costa, teve pequenas alterações no tempo em que eu fazia parte do Governo, e eu acho, com toda a franqueza do mundo, que a ação executiva, naqueles termos, falhou por duas coisas. Porque não houve um tempo suficiente para preparar no terreno a concretização daquela reforma e não houve meios suficientes para a concretizar. E eu queria chamar aqui a atenção para este facto que muitas vezes se despreza, sobretudo no plano de uma Assembleia Legislativa como nós somos, mas que, por exemplo, para quem está no Governo, julgo que é mais sentido e que tem a ver com o seguinte. Nós corremos o risco, muitas vezes, de andar de frustração em frustração nas reformas que fazemos, porque não estruturamos bem as reformas, não é que não se pensam bem, mas não estruturamos bem a concretização dessas reformas. E, sobretudo, não pomos todos os ovos no mesmo cesto para que aquela reforma dê bons resultados. E o problema é que, quando nós legislamos um bocadinho desfasados de como estão a funcionar as coisas no terreno, quando a reforma chega ao terreno, empanca, entrava, precisa de ter novas alterações para se adaptar, para com o tal jeitinho português as coisas poderem ir andando, e a verdade é que depois, na maior parte dos casos, quando assim é, isto acaba numa enorme frustração, porque a verdade é que as pessoas põem muito de si na concretização deste tipo de reformas, empenham-se fortemente neste tipo de coisas, tentam ultrapassar os obstáculos que existem, mas a determinada altura a lei das coisas impõe-se, e como há aquela lei que diz que aquilo que pode correr mal corre mesmo mal, neste tipo de processos, aquilo que nós muitas vezes temos feito, sobretudo naquilo que chamamos as grandes reformas, é caminhar de frustração em frustração, não tanto por culpa daquilo que legislamos, mas por culpa dos meios que não emprestamos à concretização dessa reforma e das condições que damos ou não damos em cada momento para o sucesso dessa reforma. E essa é uma questão importante. Sublinho isto porque muitas vezes é verdade que a lei não é perfeita, é verdade que a lei até é mal feita, e nós sentimos isso todos os dias quando trabalhamos com as leis que temos. É verdade que a concorrência simultânea de dois regimes diferentes para a mesma coisa complica o sistema para todos aqueles que têm que operar todos os dias com a lei, mas não deixa de ser verdade que muitas vezes não é por causa das deficiências da lei que muitas reformas não têm bom sucesso, é porque não emprestamos a essas reformas todos os meios necessários para o seu sucesso. Só duas notas. Estamos a terminar uma legislatura. Até este momento, nesta legislatura, houve já 8 alterações ao Código Civil e 11 ao Código de Processo Civil. Dois elementos, dois diplomas estruturantes. E quando falo de ponderação, não quero sequer pegar no exemplo do Código Civil de 1967, que demorou 22 anos a fazer. Mas para quem teve a oportunidade, como eu, por curiosidade, de ver como, de resto deu uma grande polémica, se o Código Civil devia ser só feito por uma pessoa assessorada por vários técnicos, por vários outros especialistas, ou se devia ser por uma comissão, como sabem foi esta a opinião que prevaleceu no fim, mas 22 anos para fazer um Código Civil. O que mais me impressionou foi que, para quem teve a responsabilidade de o fazer, o recurso, por exemplo, sistemático a grandes professores na área da língua portuguesa, à Academia de Letras, que reviu textos do ponto de vista do português, do ponto de vista da legibilidade da lei, do ponto de vista da conformidade com as regras da língua portuguesa, todo esse cuidado que eu sei que não podemos ter no dia-a-dia de uma legislação normal, como é evidente, mas em relação a matérias mais estruturantes, era bom, porventura, nós aprendêssemos alguma coisa com alguns dos que antes de nós fizeram bem e fizeram bem leis. Agora, tirando a parte ideológica, estou a dizer do ponto de vista da técnica legislativa e do procedimento legislativo, chamar a atenção para isto, porque esta matéria é, do meu ponto de vista, também muito relevante. Muito obrigado pela vossa atenção.
Eu queria agradecer ao Dr. Miguel Macedo a sua contribuição, nomeadamente neste aspecto que parece muito importante, de não serem só as questões a montante da legislação que faltam, nomeadamente a preparação, e nesse aspecto acho que foi útil essa autocrítica da Assembleia de que não tenha operacionalizado devidamente os protocolos com instituições externas como fundações, universidades e outras instituições. Eu penso que isso é essencial e esse é um caminho que tem de ser explorado, com certeza, porque essa é que é uma garantia de que há informação prévia e quando chegar, por exemplo, uma alteração legislativa sobre o divórcio, os deputados podem ter estudos que os informem sobre essa matéria e, portanto, é muito a nível das universidades fundações que poderão ir buscar, mas também relativamente à outra parte já a jusante da legislação, que é a falta depois de meios para concretizar as reformas e a legislação, e muitas vezes a legislação falha, é má porque não há meios para a concretizar. Agradeço-lhe então, dispenso para poder ir para...
Ainda espero mais um bocadinho.
A curiosidade não é assim tão grande. E nesse caso, se consegue controlar a curiosidade, nesse caso passaria ao Sr. Deputado João Oliveira para apresentar a sua intervenção.
Muito obrigado, Dr. Francisco Teixeira da Mota. Antes de mais, boa tarde a todos os resistentes. Sendo o tema deste colóquio um assunto de tal forma complexo que certamente não o podemos esgotar num dia, ainda que tenha sido um dia rico de intervenções e de debate, julgo que este colóquio é um contributo positivo, sobretudo nos tempos em que cada vez vai ficando menos para lá da espuma dos dias, uma reflexão serena e devidamente ponderada sobre estas questões da, da qualidade da legislação. Julgo que é necessário, aliás, não é uma necessidade dos nossos dias, é uma necessidade que já vem de há muito tempo e que certamente decorre do facto de qualquer sociedade organizada ter pensado na forma como se organiza. E portanto julgo que a atualidade deste debate, obviamente, que felizmente que foi muito para lá daquilo que muitas vezes é a análise rápida do acessório e daquilo que é menos preponderante na qualidade da legislação, e felizmente que foi conseguiu ir mais longe e aprofundar alguns dos aspectos deste tema. Eu julgo, quer dizer, tendo em conta os painéis que fomos tendo ao longo do dia e o painel que agora temos, julgo que o contributo que se nos pede, pelo menos esta é a minha perspectiva, julgo que é o contributo de deixar algumas pistas de reflexão mais do que encontrar respostas dadas ou justificações para as situações concretas que temos no domínio da nossa legislação. Julgo que talvez seja mais de lançar pistas de reflexão sobre, em meu entender, um dos aspectos que contribui certamente para a qualidade da legislação e que deve obviamente ser ponderado no âmbito desta reflexão, conjuntamente com todos os outros que foram já abordados hoje, sejam eles de uma perspectiva mais prática e pragmática do acesso à legislação, da forma como a lei hoje é disponibilizada aos cidadãos e como ela hoje pode ser apreendida por aqueles que são os seus destinatários, sejam eles também de considerações mais teórico-filosóficas, digamos assim, sobre qual é o papel da lei e que função é que é hoje a lei chamada a cumprir nas nossas sociedades. E, portanto, houve, de facto, durante o dia, algumas abordagens. Um dos critérios que julgo que são, que é um critério decisivo para uma análise, para uma reflexão mais profunda sobre a qualidade da legislação e que tem que ver com o condicionamento que a legislação sofre das opções políticas. E das opções políticas entendidas numa dimensão político-partidária, mas também numa dimensão político-ideológica. Portanto, não só daquilo que é o ponto de vista instrumental da utilização da lei e muitas vezes da forma como o processo legislativo e a própria iniciativa legislativa é determinada por concepções e por critérios políticos do ponto de vista político ou partidário e do ponto de vista mais instrumental, digamos assim, da lei, mas também de um outro ponto de vista, de um ponto de vista de concepções mais profundas daquilo que são os diferentes projetos de sociedade e projetos de projetos políticos, político-ideológicos que cada titular da iniciativa legislativa tem e que obviamente faz transparecer nas propostas políticas, nas propostas legislativas que produz. Porque de facto eu julgo que independentemente de todos os outros critérios que têm obviamente que ser ponderados nesta reflexão, é fundamental que tenhamos em conta o peso que têm as opções políticas na qualidade da legislação que temos. E não vou opor as opções políticas a uma tecnocracia jurídica, digamos assim, ou a uma perspectiva mais científica do direito e da produção legislativa, mas julgo que são realidades que, por vezes, numa relação de confronto dialético, acabam por se conjugar. E se me permite, até em jeito, talvez até de provocação, deixava aqui alguns exemplos daquilo que estou a dizer. Alguns dos quais já foram referidos, outros nem por isso. Eu julgo que, por exemplo, não há, do ponto de vista da técnica legislativa e da ciência do direito, nenhuma justificação para termos numa lei do orçamento de Estado uma norma que diz respeito à avaliação dos professores e que afasta a aplicação do Código de Procedimento Administrativo no âmbito da avaliação dos professores. Não há certamente nenhuma regra do ponto de vista da técnica legislativa e do ponto de vista da ciência jurídica que justifique isto. É uma opção determinada por critérios políticos. Tal como é o facto de termos hoje vários diplomas legais com normas relativas à detenção no âmbito do processo penal. Ela não se justifica certamente por nenhum critério do ponto de vista teórico aponte para a vantagem de termos várias normas processuais penais sobre a mesma matéria distribuídas por vários diplomas legislativos. Ela tem sobretudo que ver com critérios de natureza política. Tal como do ponto de vista, e portanto estes critérios mais do ponto de vista instrumental, digamos assim, tal como já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Miguel Macedo, a lei do divórcio ou a lei da educação sexual que temos neste momento em discussão não podem ter um juízo sobre a sua qualidade desligado daquilo que são as opções político-ideológicas, aqui assim, de um ponto de vista mais marcadamente ideológico, que estão na concepção da lei e daquilo que é o comando político que está por trás daquelas normas jurídicas. E portanto, eu julgo que é fundamental termos em conta a importância das opções políticas e dos critérios que só são politicamente sindicáveis e não o são juridicamente, para além daquilo que são os parâmetros constitucionais e neste caso regimentais também que se aplicam do ponto de vista da iniciativa legislativa e da elaboração da lei na Assembleia da República, os critérios políticos não podem ser juridicamente sindicáveis. E, portanto, e esta é uma componente muito importante que está na origem do nosso ordenamento jurídico e que, obviamente, tem que ser tido em conta na avaliação da qualidade das leis. E tem que ser tido em conta não só do ponto de vista procedimental e, portanto, do ponto de vista como a lei é proposta, é discutida, da forma como o processo legislativo decorre, porque a determinação política de um calendário legislativo que faz com que uma determinada proposta de lei tenha que ser aprovada até ao final de uma sessão legislativa para que possa entrar em vigor no início da sessão legislativa seguinte, é um critério político, mas que tem repercussões na qualidade da legislação e que tem repercussões não só no processo legislativo, na forma como decorre o processo legislativo, na forma como são ponderadas as diferentes perspectivas políticas das normas que são discutidas e que são aprovadas, mas que também tem uma repercussão do ponto de vista das consequências da lei. E as consequências da lei não podem obviamente também deixar de ser tidas em conta na avaliação da qualidade da legislação, e já hoje tivemos aqui inúmeras abordagens a esta questão da avaliação dos impactos da lei, portanto, vou eximir-me também de fazer considerações em relação a essa matéria. E depois há aqui uma perspectiva que foi abordada já hoje de manhã também pelo professor Gomes Cantilho, pelo professor João Calpers, e que tem que ver com a necessidade daquilo que o professor Cantilho chamou o cruzamento de saberes, ou seja, da necessidade de, na elaboração da lei, na definição do ordenamento jurídico, não se deixar a criar um monopólio de que os juristas sejam titulares na elaboração das normas jurídicas. Porque, às vezes, por questões técnicas, é fundamental carrear outras áreas do saber, outras áreas do conhecimento, para que as leis possam ter uma substância que seja, de facto, adequada à matéria que se trata. Quer dizer, não passa para a cabeça de ninguém fazermos uma lei, por exemplo, como já foi ainda recentemente discutida, uma lei que tem que ver com o tratamento de neste caso era o tratamento dos dados no âmbito do sistema judicial. Quer dizer, há questões que são, do ponto de vista técnico, têm que ser, obviamente, resolvidas pelos técnicos. E, portanto, a necessidade de carrearmos também para a elaboração das leis outras áreas do saber, da sociologia, da economia e de outras áreas, é fundamental para que as leis possam dar resposta aos problemas que identificam e os quais se propõem resolver. Mas, por outro lado, é fundamental também ter em conta a necessidade deste cruzamento de saberes do ponto de vista da sustentação da decisão política. E já aqui foram abordadas algumas algumas das consequências destas preocupações, não só naquilo que é já hoje um instrumento regimental de suporte à decisão política, que tem que ver com as notas técnicas, e partilho inteiramente desta avaliação que o Sr. Deputado Miguel Macedo fez relativamente à importância que tem a elaboração das notas técnicas no âmbito do processo legislativo e à mais-valia que trazem à discussão do ponto de vista político, mas essa perspectiva de cruzamento de saberes também do ponto de vista do suporte à decisão política não pode, uma vez mais, significar uma tecnocracia que se impõe à decisão política e às opções políticas que têm que estar por trás da elaboração das normas jurídicas. Tal como depois também se cruza com esta questão, as audições, os pareceres e aquilo que é a recolha de contributos fora da Assembleia da República, daqueles que, por uma questão de qualificação ou por uma questão de vontade própria, apontam erros, deficiências, propostas alternativas de redação das normas jurídicas, sejam elas motivadas por questões técnicas ou por questões políticas, porque muitas vezes há também essa componente que se cruza. Quer dizer, nós, quando na primeira comissão se faz uma audição a uma qualquer entidade, não se espera só que aquela entidade dê uma perspectiva técnica daquilo, da lei que, sobre a qual lhe foi pedido parecer. Há também uma componente política que tem que ser tida em conta e deve ser tida em conta, e julgo eu que sem qualquer tipo de prurido. Muitas vezes cai-se no erro de se entender que aqueles que são chamados a dar a sua opinião no âmbito de um processo legislativo devem despir-se de qualquer consideração política ou ideológica no parecer que dão, para que o parecer seja um parecer meramente técnico. E eu julgo que não há nada pior do que não sabermos com aquilo que contamos. E, portanto, a perspectiva política e ideológica que deve estar por trás também dos pareceres técnicos, desde que seja assumida, é obviamente uma perspectiva que enriquece o debate político e que enriquece a elaboração das normas jurídicas. E, portanto, julgo que estas considerações talvez sejam as considerações que mais dificilmente se podem em que mais dificilmente se pode chegar a um consenso em relação à forma como devem ser tratadas e consideradas, e em relação aos impactos que podem ou devem ter no âmbito da qualidade da legislação, porque obviamente os critérios políticos, e repito, são insindicáveis do ponto de vista jurídico. Eles são politicamente apreciados, são politicamente, têm que ser politicamente ajuizados e valorados, e obviamente que é do ponto de vista político que tem que ser assacada a responsabilidade por essas opções que são feitas e pelas suas consequências do ponto de vista da qualidade da legislação. E eu julgo que deste ponto de vista, do ponto de vista do condicionamento da qualidade da legislação pelas opções políticas, julgo que só há um critério que pode presidir à sua valoração, que é de facto o critério da adequação em termos sociais e em termos políticos das soluções que se propõem em função dos problemas que se identificaram. Porque não podemos estar à espera que todos os atores, todos os intervenientes na elaboração de uma norma jurídica tenham a mesma concepção em relação ao problema, que identifiquem o mesmo problema e muito menos que apontem a mesma solução para ele. Quer dizer, isso só é possível num quadro em que não se discutem opções políticas. E eu aqui não posso deixar de dar esta nota, porque acho que a valorização da estabilidade das normas jurídicas e da certeza e da segurança jurídica não pode ser feita a todo o custo. E julgo que a experiência aqui que foi dada pelo Sr. Deputado Miguel Macedo, daquilo que foi a elaboração do Código Civil de 66 e da sua preparação e da sua estabilidade e da certeza e da segurança jurídica que assegurou-o à conta e num quadro em que não é possível o contraditório do ponto de vista político. E, portanto, só num quadro em que não pode haver contraditório do ponto de vista das opções políticas é que a lei é que se impõe a tecnocracia jurídica, e a certeza e a segurança jurídicas se sobrepõem, neste caso, ao debate político e democrático, que é fundamental para a construção das normas que regem a organização de uma sociedade livre e democrática como esta em que hoje vivemos. E portanto, fico-me por aqui para não alongar mais.
Eu diria, com a intervenção do deputado João Oliveira, politique d'abord. Portanto, parece que, de facto, o lado da política ainda não tinha sido devidamente introduzido e, enfim, que o deputado Dr. Miguel Macedo já tinha feito algumas críticas ao Governo procurando a regimentar já o debate, mas creio que agora a política entrou de forma definitiva neste debate, e penso que quando chegarmos ao final quando chegar à altura da sua intervenção já estaremos embarricadas. Mas até lá, queria dizer-lhe que, de facto, esta questão que levanta não é uma questão então só da qualidade política da legislação, é da qualidade política da técnica legislativa que também levanta aqui. E isso é uma questão, de facto, interessante e que não é habitual pensarmos nela, e nesse aspecto também agradeço a sua intervenção e passava então a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Não? Ai,
Muito obrigado, Dr. Francisco Teixeira da Mota. Eu temo, com esta intervenção, o vaso iludir, porque irei procurar fazer uma intervenção não muito política ou partidária, embora estejamos em tempo disso. Mas queria começar por agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui e participar neste tema. Não vou tentar não me repetir, até porque dá-me a palavra no momento em que está previsto o início do debate. Eu acho que o debate é capaz de ser mais interessante e poder responder às perguntas que possam ser feitas do que ouvir algumas repetições. Eu não tenho a veleidade de querer dar um ar muito científico a esta intervenção, a procurar sequer competir com os vários painéis ao longo da manhã, de forma muito mais científica, muito mais rigorosa e certamente muito mais sapiente pelos ilustres convidados e ilustres professores que aqui estiveram. Poderiam contribuir em relação à qualidade da legislação, procurarei sim fazer uma intervenção mais empírica daquilo que foi a minha experiência, sendo naturalmente advogado, porque sou daqueles que entendo que se está deputado, e esse advogado, mas socorrendo um pouco daquilo que foi o meu percurso na política, quer numa primeira fase aqui nesta casa, como assessor jurídico do grupo parlamentar do CDS, quer depois no governo como secretário de Estado, quer agora como deputado, e portanto esta tripla experiência muito variada permite-me partilhar convosco apenas algumas reflexões modestas que me responsabilizam apenas a mim, mas que julgo que poderão ser de alguma forma um contributo pelo menos para o debate, e tentarei que assim seja. Eu não tenho a validade de procurar soluções, portanto vou apenas dar pistas. E a primeira pista, e não obstante aquilo que de forma muito mais rigorosa e muito mais científica o meu colega Ricardo Rodrigues disse e que não contesto, eu acho que é necessário, para legislar melhor, legislar menos. Desde logo, legislar menos. Legislar menos e parar um pouco com aquilo que eu chamo de reforma-mania. Quer dizer, isto não é uma crítica a este governo, eu diria que é uma crítica a todo e qualquer, aos últimos governos. Eu acho que há sempre, até por uma certa pressão também da opinião pública, pressão da própria comunicação social, a tentação de, quando se quer alterar uma lei, dizer, não fazer uma grande reforma. Quer dizer, quase que chegamos ao ponto que não alteramos leis, fazemos reformas. E eu queria dar um exemplo de uma lei que eu discordo profundamente, feita por este governo, mas discordo profundamente em dois números, ou pronto, em três números, de dois artigos. É o caso, para simplificar, a lei de imigração, que fixa o regime de entrada, permanência, saída e afastamento do território nacional, mas que é a lei de imigração. Eu discordo profundamente da atual lei, mas discordo profundamente do artigo 59 e do artigo 88. E portanto, a pior coisa, e Deus me livre de tal coisa, de se pudesse reassumir ou voltar a assumir algum tipo de responsabilidade nesta matéria, uma das coisas que eu iria ou que faria diferente era ceder à tentação de uma reforma à mania, de fazer uma reforma a Magalhães em matéria de imigração e alterar aquilo que eu discordo profundamente, que são dois números, o artigo 59 e um número, nem sequer são os artigos todos, o artigo 88. E eu acho que esta tentação, que é de procurar reformas e contra-reformas, e tentação que é também imposta um pouco pela pressão dos opinion makers, dos comentadores, do establishment, de que o governo bom é aquele que reforma. Portanto, não pode alterar as leis, não pode dizer, pois na generalidade está mais ou menos tudo feito, na generalidade isto até está razoavelmente bem, aquilo que eu vou procurar fazer é que aquilo que existe seja de facto executado, que está a ser mal executado, mas que se execute melhor, e mudar uma ou outra coisa, e sim fazer uma ou outra reforma. Qualquer político que diga isto, ou qualquer futuro primeiro-ministro que diga isto, é desde logo criticado por esse facto. Eu recordo-me aqui há 3 ou 4 anos, um programa que aliás, extraordinário, que foi pelo Rui Ramos Lopes fazer ser português ou portugueses do Miguel Esteves Cardoso, que dizia com graça, que é uma pessoa com muito admiro, dizia com graça que o primeiro-ministro ideal era aquele que na primeira conferência de imprensa, logo após ser eleito, dizia, quando confrontado, o que é que o senhor vai fazer? Disse, não faça mais pequena ideia, eu acabei de chegar aqui, acabei de ser eleito. Então primeiro vou ver, se há dinheiro, se não tem dinheiro. Isto é obviamente uma caricatura. Mas a caricatura, eu acho que é interessante nesse sentido de haver alguma humildade, não se procurar fazer grandes reformas. Tudo é numa perspectiva de uma grande reforma. Não há alterações legislativas, praticamente, há aí sim grandes reformas. E eu acho que isso, e por isso continuo na primeira pista que queria deixar, que era legislar menos, há um excesso de intervenção do Estado na vida dos cidadãos e na vida das pequenas e médias empresas. Acho um excesso de normativização, um excesso de regulamentação, uma tentação excessiva de procurar que o legislador, como se isso fosse possível, é quase ingênuo esta tentação, prever a priori todas as situações que uma norma ou que uma lei pode vir, ou impacto pode vir a ter numa sociedade. E eu acho que há essa tentação excessiva. Sendo certo também, por paradoxal que possa parecer, que também é verdade, que nós, como também foi aqui dito, que nós somos aqui confrontados diariamente com pedidos de profissões, associações, que nos pedem sistematicamente para legislar, para criar novas leis, para regulamentar profissões. Mas eu acho que isto tem um pouco a ver, não vou entrar por aí, nem sequer tenho competência, nem é o tema deste colóquio, acho que tem um pouco a ver com a nossa excessiva dependência enquanto sociedade do Estado. E, portanto, por um lado, não gostamos que o Estado, temos sempre o Estado como se fosse assim, algo esotérico, mas, por um lado, criticamos sempre o Estado, eles, não é? Nós todos enquanto cidadãos, mas, por outro, gostamos de estar sempre assim um pouco com uma almofada debaixo do chapéu de chuva. Então, gostamos de tudo que seja regulamentado e regulado. Portanto, há esta ponderação que nós, legisladores aqui na Assembleia, temos um pouco que fazer, que é, por um lado, ceder à tentação de fazer da reforma à mania, mas, por outro lado, também ter que, de alguma forma, ir de encontro às legítimas aspirações, desejos e requerimentos, vontade das pessoas que nos procuram. A segunda pista que eu gostaria de dar tem a ver com legislar com mais tempo. Eu bem sei que o tempo é precioso numa sociedade que vivemos e não há tempo para ter tempo, como alguém disse, mas eu acho que estamos a entrar num chamado ciclo, aquilo que eu acho que é um ciclo vicioso, porque a comunicação social pressiona para o Governo apresentar reformas. O Governo apresenta reformas e pressiona a Assembleia da República para dar consumação, quando é da competência exclusiva da Assembleia da República, a essa reforma. E depois, às vezes, tem a Assembleia da República que pressiona o Presidente da República a promulgar essa reforma que começou num debate ou começou em algo que foi feito numa notícia através do jornal de algo que foi feito no estrangeiro, como nós precisamos dizer, em Inglaterra ou nos Estados Unidos. E depois há o ciclo ao contrário, que o Sr. Presidente da República, um discurso do 25 de Abril, ou um discurso da abertura do ano judicial, diz qualquer coisa, a Assembleia da República, logo um dos grupos parlamentares, legisla, o Governo vai atrás, apresenta uma proposta de lei, a comunicação social começa a impor prazo. Portanto, quer dizer, há um ciclo que vai de um lado ao outro, começa de um lado ou começa do outro, que eu acho que nós todos temos que fazer essa autocrítica. Eu disse desde logo no início e repito que é um exercício de autocrítica que apenas e só a mim me responsabiliza. Eu acho que temos de tentar ceder a esta tentação do mediatismo. E para isso permite-nos com mais tempo fazer aquilo que é essencial, que é ouvir mais e aqui o Miguel Macedo tocou num ponto que então eu faço completamente autocrítica, que é quando vem cá muitas entidades, nós às vezes somos nós que expressamos as nossas opiniões ao invés de procurar ouvir a opinião da entidade que cá vem, ou por outro lado, ou até às vezes queremos, expressando excesso as nossas opiniões, queremos que a entidade cá vem diga aquilo que nós queremos que ela vá dizer, porque vem de encontro àquilo que nós já dissemos no debate da generalidade. Eu acho que é preciso, mas para isso é preciso mais tempo para ouvir e não caímos neste excesso de mediatismo. Talvez a terceira pista gostaria também legislar com maior uniformidade, não encontrei melhor palavra. Eu queria associar-me àquilo que já foi dito em relação às notas técnicas, acho que foi uma das grandes mais-valias deste regimento e todas as comissões, enfim, como nós temos só 11 deputados, trabalhamos com várias comissões, desta comissão, da primeira, mas de todas, eu acho que foi uma excelente mais-valia, ótimo para nós que somos relatores, sobretudo temos pouco tempo de contar com essas notas técnicas. Agora, não proporia um sistema, como tive a oportunidade de ouvir a semana passada, dos nossos colegas da Hungria, da primeira comissão, em que é uma espécie de comissão de revisão. Ou seja, a primeira comissão da Hungria revê as leis feitas por as restantes comissões. Não seria tão excessivo, aliás, até para não... Já se diz que a primeira comissão tem sempre apetites expansionistas. Em Itália também é assim. Tem sempre apetites expansionistas em relação às outras comissões. Não seria tão radical nesta proposta, mas eu acho que deveria haver uma maior uniformização na legislação. Não tem nada a ver com a competência e qualidade, obviamente, dos serviços, que eu acho que é outra injustiça que se faz muitas vezes na opinião publicada, é não dar o devido valor à excelente capacidade, à excelente competência que há aqui. E, por exemplo, não se encontra no Governo pessoas tecnicamente tão competentes como há aqui na Assembleia da República. Quero dizer isso publicamente. É mais difícil encontrar, não dizer que não se encontra, é mais difícil encontrar, porque há pessoas que estão aqui há muito tempo e que estão muito dentro dos assuntos, mas eu acho que deveria haver uma maior capacidade, sem chegar a esse extremo da primeira comissão, extremo, enfim, ou essa forma mais radical da primeira comissão ser uma comissão de revisão de todas as leis, de todas as comissões, pelo menos poder haver uma espécie, e para isso tem que se tomar uma medida, lá está, mais uma vez impopular, que é certamente aumentar os custos, porque tem que se aumentar os quadros dos funcionários da Assembleia da República, mas isso, ou queremos ter boa lei, boa legislação, sem custos, enfim, é um bocadinho complicado. E portanto eu acho que isso deveria ser feito, poderia ser feito e sobretudo ser reforçado. Também já foi aqui mais ou menos aflorado com peritos técnicos em determinadas áreas, ou seja, hoje legisla-se sobre matérias muito específicas que dependem de um conjunto de valências muito concretas e que só pareceres que nós possamos recolher, só audições que possamos fazer não chegam. Eu acho que é preciso mesmo, para determinadas matérias, alguém que esteja realmente dentro dessa matéria em específico. Não vou dar nenhum exemplos, mas eu acho que legisla-se sobre uma sociedade tão transversal e que requer legislação de uma forma tão transversal e ao mesmo tempo tão específica, tão técnica, que valeria a pena pensar, enfim, pensar no reforço do quadro de pessoal com peritos. Não falo, embora simpatize com a ideia de também se requerer de uma forma transparente, sem qualquer tipo de dúvidas, a universidades, a outros tipos de parceiros, mas mesmo do fato do ponto de vista técnico, concreto, em termos de peritos, noutras áreas que não propriamente jurídicos, não propriamente juristas. Concordo com aquilo que foi dito, vamos chegar a uma, de facto, como é que é uma cedo, dizia, overdose de leis, a final de legislatura. Espero que se possamos nós, todos, que assim não aconteça. E para terminar, e porque já vos macei, provavelmente, em demasia, já lá vou em 10 minutos, dizer que eu acho que é importante que sejam, obviamente, avaliadas as leis. Mas avaliadas não só na perspectiva da sua perfeição jurídica, mas sobretudo, porque isso é o objetivo de uma lei, sobretudo no impacto, positivo ou negativo, que teve na vida das pessoas. Veio ou não melhorar a vida das pessoas, se veio trazer bons ou maus contributos para esse cotidiano das pessoas. E quanto ao dar tempo, com certeza, naquilo que está bem, eu prezo muito a estabilidade, e talvez a única parte mais partidária da minha intervenção, prezo muito o valor de estabilidade, daquilo que está bem. E manifestamente não é o caso do Código Penal, do Código de Processo Penal, e portanto eu só prezo essa estabilidade penal quando essa estabilidade é um valor que é positivo, quando já se percebeu que todos os agentes e operadores judiciários vêm criticar. Eu acho também, tanta estabilidade dá um ar de imobilismo que também não é bem aquilo que nós pretendemos em termos de legislação. Portanto, era isto que eu vos tinha para dizer, agradeço a vossa paciência de me ouvir, de uma forma despretensiosa, repito, só me vinculo a mim, mas é um bocado partilhar uma experiência do Zé Lavão, apesar de tudo, 10 anos. Muito obrigado.
Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, porque veio trazer também um aspecto que não tinha sido devidamente realçado, que é esta ilusão desta sociedade relativamente ao poder da lei. E, portanto, há a necessidade, quase um fetiche das leis, o excesso de normativização, o excesso de regulação, a convicção de que, através das leis, se muda a realidade. De facto, por um lado, não há dúvida que as leis constroem realidades, mas muitas vezes também as leis são derrotadas pela realidade e, portanto, não são em si mesmas uma solução definitiva. E, portanto, esta precaução, esta cautela em relação à função da lei e a não se querer legislar com pressa, parece uma preocupação particularmente saudável e cujo apoio eu agradeço ao Sr. Deputado. E agradecia então agora que o Sr. Deputado Luís Fazenda fizesse a sua intervenção.
Cumprimentando o Dr. Francisco Teixeira da Mota e todos os presentes, na acessão comum, o cidadão a cidadã, quando falar de uma boa ou má lei, quer saber da intencionalidade dela, que interesses protege, que interesses penaliza, e é assim que ela é aferida, é de uma forma politicamente reportada. A cidadania é disso que tem a noção da lei. Mais no concreto, mais no geral, mais por aquilo que é mediado pela comunicação ou por aquilo que, em concreto, acaba por exercer no seu dia-a-dia. Não é disso que aqui cuidamos ao longo do dia. Cuidamos do rigor técnico das leis. E aí eu creio que temos de fazer algumas distinções. Hoje de manhã tivemos importantes comunicações, algumas delas de cariz académico, em áreas que eu não me atrevo sequer a percorrer, embora para os juristas haja sempre um certo pendor da harmonia do direito que quase precede a humanidade, nós entendemos, mas em todo caso, nós estamos a falar de leis que estão tecnicamente mal formuladas. Porquê? Porque têm disposições contraditórias, porque têm artigos equívocos, mal construídos, porque remetem para coisas inexistentes, etc., etc. É disto que nós estamos a falar. Evidentemente, quem deixará de apoiar a ideia de cruzar os saberes, de chamar quem sabe, de ter uma técnica apurada, uniformizada, consolidada, transversalizada, enfim, toda a gente apoia essas receitas, elas são universais, elas são de mérito para o processo legislativo. O problema é porque é que isso acontece, porque é que essas recomendações, porque é que essas normas quase de senso legislativo não são aplicadas aqui ou além. E é aqui que interfere uma outra questão que eu chamaria da responsabilidade política, da gestão política do processo legislativo. Uma boa parte da legislação, e nós estamos cada vez mais num Estado democrático de legislação e não tanto na República das Leis, tem sido essa a evolução do Estado moderno, mas uma boa parte da legislação, parte considerável, depende do Governo, não passa pelo cunho da Assembleia da República. E aí precisamos de pôr o dedo na ferida, porque é conhecido, eu há pouco ouvi o seu Secretário de Estado, Jorge Lacão, dar uma ideia quase cibernética do funcionamento do processo legislativo do Governo. Eu fiquei quase comovido com a fluidez do processo. E quem anda neste país sabe que não é bem assim. E que há inúmeros conflitos de competência entre os gabinetes ministeriais e a administração os serviços de administração, o corpo legislativo dos ministérios. Sabemos que há imenso outsourcing, nem sempre à universidade, o que muitas vezes é um bom desígnio, mas para entidades provavelmente não têm uma cultura jurídica consolidada, podendo até pertencer ao mundo da aplicação do direito. Depois há uma gestão política, porque aqui há alguns decretos-leis estão mal construídos, houve conflitos entre grupos, há questões de responsabilidade política ao nível dos secretários de Estado, de ministro, enfim, é disso que nós vamos sabendo. Facilmente se põe o rótulo incompetência. Não, houve uma incompetência política. Provavelmente não houve a revisão na justa medida daquilo que devia ter sido aclarado. E alguém prevaleceu no meio desse conflito político. E prevaleceu mal. Portanto, isto é o que nós vamos vendo ao longo dos anos. E não é exclusivo desta maioria. Isso já aconteceu em diversas maiorias. Depois temos aqui na Assembleia da República as leis. Nós vemos que a maior parte daquelas que podemos dizer que depois têm imensas dificuldades de aplicação nos tribunais, até na leituras bem ambíguas e por vezes diversas e controversas na sociedade, também são efeitos colaterais de uma gestão política pouco correta. Quem não se lembra, no verão passado, quando se estava a acabar o trabalho de especialidade do Código Penal e toda a gente dava por claro e por assumido que o Código de Processo Penal seria tratado em setembro, à última da hora, em 3 semanas, se não me falha a memória, teve que se fazer o Código de Processo Penal. Alguém esperaria que seria um trabalho digno dos monumentos da Portugalidade? Não seria possível humanamente, e não é pela qualidade técnica dos assessores da Assembleia da República, que é excelente, isso não custa reconhecer, porque tem sido amplamente reconhecido, mas porque isso não era possível material, física e politicamente adquirir. Não era. Ainda para mais quando se cruzavam pressões diversas, negociações diversas, feitas a horas já sem ritmo, etc. Vamos para o Código de Trabalho. Também feito a mata-cavalos. Aliás, a Assembleia tem um azar com tudo que é códigos. Tudo que são sistémicos por definição. Eu já se me levantaram os cabelos. Vem aí o Código Contributivo da Segurança Social. O Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares quer aquilo fechado na legislatura. Só vai ser debatido dia 12, depois vai para a Comissão. Mas a Comissão não tem mais... Não, a Comissão também tem lá O processo de trabalho tem acoplado o regime de contraordenações do Código, que tinham esquecido de pôr no Código de Trabalho, e que agora os tribunais desancam na Assembleia da República com toda a razão. Ainda tem outros diplomas para 15 dias de especialidade na Comissão de Trabalho. Alguém se admirará deste efeito colateral de uma má gestão política, de que isso venha a ter erros. O Código Contributivo de certeza vai ter várias retificações, como outros têm tido. Mas isto é um problema, não é de incompetência dos vários atores. É um problema de gestão política e de uma erradíssima gestão política de alguma produção legislativa. Portanto, isto provém de onde? Da bandeirite política. Alguém, e não é exclusivo desta maioria, quer chegar a um qualquer tempo de antena e dizer: fizemos esta reforma, fizemos estas leis, fizemos aquelas e aquelas outras. Pouco importa se aquilo foi assim feito, tudo em cima do joelho. Outras leis não foram assim feitas e são tecnicamente boas leis, independentemente da sua orientação política. Porque, é claro, a orientação política é o que predomina, pois, enfim, o que importa é que não sejam os tribunais depois a dizer que aquilo é inaplicável, aquilo é contraditório, aquilo é imaterializável no mundo das decisões do tribunal. E, portanto, eu acho que deve haver uma profunda reflexão das várias maiorias sobre o sentido da sua gestão política do processo legislativo. E de que não vale tudo na gestão política do processo legislativo. Não vale tudo na Administração Central e não vale tudo na Assembleia da República. Nesse aspecto, acho que as oposições não podem compartilhar todas as responsabilidades. E não nos podemos sentir como unos. A Assembleia aqui ou além legislou mal. Bom, mas alguém pressionou para que se legislasse naquele sentido. Alguém pressionou para que não houvesse tempo para maturar as soluções técnicas. Alguém pressionou para que não houvesse tempo até para cotejar a legislação, etc. Portanto, e as votações sucedem-se nesses processos à velocidade da luz. E isso não é uma boa técnica de funcionamento político ou parlamentar. Eu só devo acompanhar as palavras que ouvi aqui hoje de manhã acerca da aproximação dos juízes, dos políticos, dos magistrados em geral, dos sociólogos, dos economistas, enfim, de todos os saberes e práticas públicas que podem ajudar à lei hoje em dia como um instrumento fundamental das políticas públicas nas modernas tarefas do Estado. Mas acerca disso eu creio que não será tão angelical o panorama que se descreveu hoje aqui, que é preciso fazer entrar os diabinhos nesta discussão, porque esses diabinhos é que realmente nos deixam muita crítica pública e que essa crítica pública merece ser ouvida e tem de ser alterada. Muito obrigado.
Queria agradecer ao Sr. Deputado Luís Fazenda a sua intervenção. Trouxe-me aqui um conceito novo, que é esta má qualidade legislativa já como uma opção e não como um azar. Não correu mal, correu bem. É um conceito que me parece importante e que, no fundo, resultará, no entender do Sr. Deputado, da gestão política do processo legislativo, e acho que é um apor interessante.
Correr para o legislativo.
Pois, e tenho... Não, eu não vamos meter política partidária como moderador, e chama atenção para outro aspecto, e sim com também que me parece relevante, que foi o facto de ter quebrado o efeito encantatório do Dr. Jorge Lacão sobre aquela fluidez de processo que todos nós estranhávamos um pouco, mas era tão fascinante que ninguém se atreveria a pôr em causa, era tão bonito, não era? E portanto, todos gostámos, foi um prazer, mas foi um prazer efêmero e talvez algo ilusório. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Elisa Polónia.
Muito obrigada, Dr. Francisco Teixeira da Mota. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que não assisti ao seminário, não tive essa possibilidade, mas eu também espero que compreendam que estou num grupo parlamentar com dois deputados e há dias em que parece que acontece tudo, e hoje foi um desses dias, e ainda mais está para acontecer. de maneira que não tive mesmo oportunidade. Tinha, de resto, dito ao Sr. Presidente e à Comissão que não participaria, não teria mesmo hipótese de participar, mas tentei coordenar as coisas de modo a estar aqui presente. E vou pedir desculpa também, mas momentos depois de falar vou ter que me ausentar. Mas, de qualquer modo, já entendo que saio daqui enriquecida com as intervenções que ouvi, até porque foi feito, de alguma forma, foram feitos pequenos relatos da parte da manhã que me permitiram perceber exatamente o que é que aqui esteve em discussão. Houve uma questão que já foi referida e que eu acho extraordinariamente importante, que é a questão do acesso dos cidadãos à legislação. Já percebi que isso também foi focado da parte da manhã. O acesso material à legislação, ainda bem que houve alteração em relação a essa disponibilização, mas o acesso não se fica por essa disponibilização material, ainda que desmaterializada. Esse acesso prende-se também com a questão da clareza da legislação, com o facto de ela ser perceptível para os cidadãos e facilmente entendível. Eu acho que isto é um aspecto importante. Outro tem a ver com a própria sensibilidade, não sei se lhe chamo sensibilidade, dos cidadãos para a leitura das leis. Nós sabemos todos, a maior parte das pessoas que chegam às universidades nunca tiveram praticamente contacto com legislação, estudo de legislação. Há pessoas que chegam à universidade e nunca tiveram contacto com a Constituição da República Portuguesa. Há pessoas que pegam num diário da República e não percebem muito bem como é que aquilo se processa. Aquela coisa dos números das leis, do ano que vem a seguir, da data, etc, etc. São coisas simples. Eu acho que é preciso também, a nível educativo e de educação do sistema de ensino, criar noções básicas de legislação, porque isto é fundamental. Aqui não deve haver uma cúpula de cidadãos ou um grupo de cidadãos à parte que são perfeitamente entendidos na matéria. Não, isto é para todos, é para regular a nossa relação em coletivo, os nossos direitos e os nossos deveres. Portanto, todos devemos saber, no mínimo, manejar com aquilo. Não é? Eu acho que gostava de fazer esta primeira abordagem. A segunda questão que eu queria levantar, e também para não repetir muito aquilo que alguns colegas já disseram, que eu achei muito importante, designadamente esta questão das leis feitas à pressa. Eu acho que se tive surpresa no momento em que cheguei à Assembleia da República, essa talvez tenha sido uma delas. E repete-se de governo para governo. Chega ao final da legislatura e é uma catadupa de propostas de lei que chegam à Assembleia da República para serem aprovadas à pressa. Agora, ainda agora, acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, se disser que estive a falar com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, nós queremos agendar uma interpelação, há outros partidos que querem agendar interpelações, e há uma série de propostas de lei do Governo para entrar agora, e agora não estamos a conseguir encaixar aquilo tudo. Portanto, amanhã na Conferência de Líderes vamos ter que fazer uma ginástica qualquer para exercer aqui os direitos dos grupos parlamentares, daquilo que os grupos parlamentares querem agendar, o que o Governo quer agendar, e no final da legislatura é sempre isso. Depois é os prazos, não é? O Código de Trabalho, acho que foi um exemplo claro, desta pressa legislativa. Aquilo que nós mais ouvimos às vezes nas conferências de líder é tem que ser discutido porque tem que entrar em vigor em. Pronto, quer dizer, é por isto, pura e simplesmente por isto. Bom, mas passando a essa questão que eu acho importante referir, porque depois tem consequências práticas, é evidente, e graves, tem a ver com o facto de muitas vezes as leis serem feitas para o momento. Eu agora vou referir uma coisa que eu também não acho gravíssima, mas que acho que devo focar. Acho que às vezes nós, quando olhamos para a legislação que é produzida, percebemos que ela foi de facto feita naquele momento e quase para aquele momento. É quando nós, por exemplo, vemos os nomes dos ministérios que mudam de legislatura para legislatura e vamos ler na legislatura seguinte a lei que foi feita na legislatura anterior e o nome do ministério já não bate nada à bota com a perdigota, mas isto não é absolutamente nada grave. Ou, por exemplo, quando nós vimos referenciadas determinadas leis específicas, por exemplo, agora há das contraordenações ambientais, nos regimes sancionatórios das leis ambientais, é muito comum ver lá focada a lei, agora a partir de 2006, a lei número 50/2006, ou seja, no sentido que determinada coisa, não é, constitui uma contraordenação ambiental nos termos desta lei, está lá referenciada, ela agora vai ser alterada, portanto, um cidadão, sei lá, de uma associação qualquer de ambiente que for ver aquilo, daqui a uns tempos tem aquilo completamente desatualizado. É claro que nós não vamos fazer republicação das leis todas a partir da alteração da lei das contraordenações ambientais. mas as pessoas depois terão que ter a perspicácia de perceber ou de tentar descobrir se aquilo já foi entretanto alterado ou não. Bom, uma outra questão que eu queria abordar, não cheguei a perceber se aqui foi levantado ou não, mas acho que deve ter sido, tem a ver talvez com um dos principais problemas, não sei se é de dizer da qualidade da legislação, mas tem a ver com o facto da não regulamentação das leis. São inúmeras as leis que carecem de regulamentação e que não são regulamentadas. Eu estive a ver aqui um relatório da Assembleia da República do ano 2005 ao ano de 2008, portanto, no decurso desta legislatura, não sei até, com franqueza não sei até quando é que vai ao ano de 2008, mas das leis que careciam de regulamentação, 22 tinham sido regulamentadas, 48 não tinham sido regulamentadas. Eu acho que isto demonstra mais ou menos o quadro em que nós nos situamos. E depois, eu acho que é muito preocupante nós percebermos que há leis que são feitas para constar e não para aplicar. São leis para constar, não sei se em arquivo, se outra coisa qualquer, ou no quadro legislativo, mas não para aplicar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da lei sobre educação sexual, saúde sexual e reprodutiva. Não estou a falar daquela célebre lei 4/84 da educação sexual, mas de uma que se sustentou nessa, mas que não revogou essa, mas que veio acrescentar mais qualquer coisa, que é a lei 120/99. Precisava de ser regulamentada. Ela estabelecia um prazo de 90 dias para a sua regulamentação. A sua regulamentação ocorreu 425 dias depois. Portanto, o prazo, claramente, não cumprido. Mas não na sua totalidade regulamentada. E o que é que acontece? Estávamos a falar, ainda há bocado, da quantidade de leis que produzimos. É que depois, a não aplicação dessas leis e a não regulamentação dessas leis leva ao quê? A que na legislatura seguinte ou na outra legislatura se venha novamente a re-legislar sobre aquilo que não foi regulamentado. E, portanto, nós neste momento está a decorrer um processo legislativo na Assembleia da República justamente sobre a educação sexual, que em minha opinião, e que é a minha opinião, se calhar tinha ficado muito bem resolvido se esta lei tivesse sido bem regulamentada. E, portanto, abrimos agora um novo processo legislativo para legislar outra vez sobre a educação sexual e não sabemos o que é que vai resultar, de facto, em termos práticos deste processo legislativo e em todas as legislaturas legislamos sobre a educação sexual. Não é? E poucos passos damos em relação a esta matéria. Eu tinha aqui outro exemplo, mas agora não o encontro. Pronto, mas eu acho que este exemplo é mais ou menos claro em relação a esta questão. Depois falamos da questão do desrespeito das leis, não é? Quando aqueles que originaram esta lei foram justamente os primeiros a desrespeitá-la quando não a regulamentam. Outra questão, em relação à não regulamentação, eu agora também não vale a pena estar-vos aqui a amassar, mas em termos de legislação ambiental é o prato do dia. A não regulamentação, então em relação aos inúmeros fundos que são criados para desresponsabilizar o Estado de financiamento em relação a matérias ambientais, não é? O Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, é o Fundo da Proteção dos Recursos Hídricos, nada disto está regulamentado, quer no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, quer no regime económico financeiro dos recursos hídricos, nada disto está regulamentado. Portanto, consta, mas não está regulamentado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos organismos geneticamente modificados, só para dar alguns exemplos concretos. Um dos pressupostos para a entrada em vigor do diploma sobre o cultivo de variedades geneticamente modificadas era a criação das zonas livres de OGM e a criação do fundo de compensação aos agricultores que tivessem as suas culturas contaminadas. As zonas livres foram regulamentadas um ano depois da entrada em vigor deste diploma e o fundo de compensação foi regulamentado 2 anos depois da entrada em vigor deste diploma. Ou seja, naquele espaço, não é? Qualquer agricultor que fosse penalizado ou qualquer zona livre de OGM que fosse criada não valia. Não é? E eu acho isto preocupante. Acho isto preocupante porque... justamente por aquilo que tinha dito há pouco. Muitas vezes os diplomas aparecem para constar e muitas vezes a não regulamentação é de facto uma opção política para que aquele determinado diploma não funcione da forma como deveria funcionar. Eu já sei qual era o exemplo que eu queria dar ainda há bocado, ainda a propósito da brutalidade em termos de quantidade de legislação. E agora até da iniciativa dos próprios, do meu próprio grupo parlamentar, dos Verdes. A Assembleia da República aprovou em 2013 um projeto de resolução sobre para a listagem e remoção dos edifícios públicos que continham amianto. Essa resolução foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Significa que estava feita uma recomendação expressa ao Governo em relação a essa matéria. O Governo nada fez. A Assembleia da República tinha aqui duas hipóteses. Ou continuar a questionar o Governo eternamente sobre porquê é que não faz, porquê é que não faz, porquê é que não faz, ou então transformar aquela recomendação já publicada, não é, que fez ao Governo, numa lei. E foi isso que os Verdes tomaram a opção de fazer. Um projeto de lei, que foi agora aprovado, está em comissão, para tentar transformar aquela recomendação numa lei que obriga o Governo a fazer. E cá estamos a legislar mais outra vez, e agora sobre a nossa própria iniciativa, sobre uma matéria que poderia estar resolvida, neste caso através de uma resolução da Assembleia da República, de resto, aprovada por unanimidade e, portanto, a responsabilidade, no fundo, de todos os grupos parlamentares e, portanto, necessariamente também daqueles que têm suportado os sucessivos governos nestas legislaturas desde 2003. Por fim, só queria dar aqui uma nota, sem mais comentários. Esta legislatura foi a primeira onde surgiu uma iniciativa legislativa de cidadãos apresentada, trabalhada e concluída, que é aquela famosa alteração ao 73-73 sobre as matérias de arquitetura, da assinatura de projetos de arquitetura, e eu acho que isto é extremamente positivo. Vamos ver como é que decorre nas próximas legislaturas esta nova forma, para a qual já se deu um pontapé de saída. Muito obrigada pela vossa atenção.
Eu queria agradecer à Sra. Deputada Heloísa Apolónia a sua contribuição, nomeadamente com este louvor aos cidadãos, digamos aos agentes laicos na legislação, que pelos vistos terão qualidades que não se encontram dos profissionais na produção legislativa. Por outro lado, também por ter chamado a atenção para a utilização política, agora não da má qualidade da legislação, mas da não regulamentação da legislação, que também corresponde, no fundo, a uma opção política, a legislar-se e depois não se regulamentar, de certa forma, talvez respondendo àquilo que há pouco também aqui se falou, que era a pressão da comunicação social, que fazia muitas vezes criar o frenesim legislativo, e, no fundo, a partir do momento em que está aprovada a lei, a comunicação social desinteressa-se, já fez os títulos, e depois a aplicação prática muitas vezes não vai acompanhar. E, portanto, há, no fundo, uma resposta a uma espécie de um teatro de sombras entre o legislador e a comunicação social, ficando, no fundo, o problema por resolver. Tendo ouvido todos os intervenientes, eu só queria acrescentar uma coisa, enfim, aprendi aqui imensas coisas, foi interessantíssimo. Acho que há uma coisa que é, para mim, essencial, que é a necessidade, de facto, de a Assembleia ter, digamos, esses protocolos, esses acordos com as instituições externas. Acho que isso é importantíssimo, ter outros saberes e outros poderes, ter, de facto, universidades, poder-se discutir de outra maneira. Porque já não é possível, eu não concordo, não acredito nas idades do ouro, quer dizer, falarmos que houve um código que levou 20 e tal anos a fazer, bom, mas era uma chatice aquilo, era um atraso de vida completo, quer dizer, não tem nada a ver com o que nós vivemos, portanto, não existe, não é uma overdose, é só over. Não tem nenhuma consonância com a realidade e, portanto, de facto, o que nós temos de ver hoje em dia é que precisamos ter melhores assessores, melhores técnicos, maior quantidade, maiores estudos, para que a legislação seja efetivamente melhor. Será sempre, a legislação será sempre do reino da política e, portanto, haverá sempre uma gestão política, seja qual for o partido que esteja a legislar ou com o poder legislativo em termos de assembleia de maioria, haverá sempre o lado político, mas isso, digamos que é também o valor da própria legislação, é de facto encarnar políticas, não, a legislação não é meramente estar a decidir o tamanho dos pintainhos que podem viajar e onde é que podem viajar, é de facto as questões políticas. E, por mim, dou por fim a minha intervenção aqui, não sei se o Sr. Presidente da Comissão quer dirigir mais alguma palavra aos presentes, ou se me...
Thank you.
Queria um microfone.
Queres falar daqui?
Eu tinha pedido ao Sr. Deputado Fernando Negrão, que fez o favor de acompanhar o nosso Secretário de Estado, mas ele deve ter tido que sair. Eu já tive tentações de não ler nada, fazer uma coisa de cortesia. Apesar de tudo, acho que, enfim, quanto mais não seja por uma questão de para registro, que devo deixar algumas coisas. Na qualidade de Presidente da Comissão, e isso vincula-me só a mim, nem sequer vincula o meu próprio partido. Estamos igual, não é? Portanto, vincula-me só a mim. E, portanto, também não responsabiliza, digamos, o meu partido na base de quem sustenta o governo. Bom, mas a primeira coisa que queria dizer era o seguinte. Queria agradecer às pessoas que tiveram a ver com esta iniciativa, foram os motores desta iniciativa, a primeira das quais é a doutora Ana Vargas. Odete, vamos buscar o livro, o Parlamento. Faz favor, desculpe lá. Doutora Ana Vargas, foi o grande motor disto, não é? E que convenceu o Presidente da Assembleia, que hoje teve de ir pôr lá uma bandeirinha, não sei onde, e tem muita pena de não estar aqui. E ele, por sua vez, a convenceu a ela, e depois ambos vieram convencer a primeira comissão é que organizasse isto, não é? Apesar, digamos, do adiantado do tempo. Estamos, de facto, no fim de uma legislatura, que é talvez a maior legislatura de sempre, porque a legislação são de 4, já vai para 4,5, não é? Vai para 4,5. Depois, há as pessoas que trabalham na primeira comissão, e há Doutora Cláudia, que dirige as comissões. E, digamos, há aqui um conjunto de funcionários, além de tecnicamente, mesmo de pontistas jurídicos, que serem de inegável qualidade, coisa que já foi reconhecido por diversíssimas pessoas, mas que eu conheço, digamos, muito de perto, e que fazem de tudo, e que, enfim, nos motivam a procurar não nos deixarmos ficar. E o sentido da minha intervenção vai ser também um pouco isto. Claro que nem sequer há jornalistas, mas, enfim, isto vai ficar registado. E a verdade é esta. Há algumas críticas que não são adequadas e justas. Há jornalistas, dizem-me, ainda bem, que não são adequadas e justas. E toda a gente percebe porquê. Eu já o lerei, mas toda a gente percebe porquê. Bom, mas eu queria também agradecer e reforçar esses agradecimentos que de algum modo já fiz ao professor Gomes Quintilho, ao professor João Calpas, ao professor Pierre Givantif, ao mestre Alexandre Sousa Pinheiro, ao Sr. Estado da Presidência do Conselho de Ministros Jorge Lacão e ao Dr. Francisco Teixeira da Mota, que enfim, está no fim a legislatura, não sei o que é que se vem a seguir para a frente, mas se eu por acaso cá estivesse, tinha de convidar para uma coisa que fosse ele a moderar um debate a sério, que era aliás a intenção. Eu até sei que a mesa não dá, mas uma coisa que fosse a sério, porque eu leio muito os seus artigos desde o princípio do Público, né? Acho que é desde o princípio que lá está. Digamos, enfim, para além da qualidade de jurista, e até já tivemos uma vez um ponto de desencontro, mas que corrigiu de imediato, foi da CAD, eu sou membro da CAD, de uma coisa excelente. A CAD é um organismo de transparência, mas tinha havido ali uma confusão, mas depois, aliás, veio, creio que o Dr. Teixeira da Mota veio, de algum modo deixar as coisas no são dessa matéria. Creio que motivou, de facto, os oradores e, de algum modo, sublinhou um conjunto de coisas que que são necessárias sublinhar. A verdade é esta, meus caros e caras deputados, caros e caras deputadas, e funcionários, muitos que vejo, e outros convidados que aqui estão. O que se diz da Assembleia, e em algumas partes não estou a falar como Presidente da Primeira Comissão, é fúria legislativa, isto é, são títulos de jornais, inflação legislativa, leis produzidas em grupo de trabalho à porta fechada, leis com gralhas, erros gramaticais e remissões para normas inexistentes, leis distantes da realidade, más leis responsáveis pela lentidão da justiça. Estes são alguns dos epítetos que os atos legislativos produzidos no nosso país vêm merecendo. Fazendo eco da impressão, porventura dominante, dos cidadãos e dos atores judiciários, os meios de comunicação social vêm veiculando, como característica do nosso Estado de Direito, a fraca qualidade e a abundante quantidade legislativa. A construção deste mito, como lhe chamou o Alexandre Sousa Pinheiro, chamemos-lhe assim, tem, aliás, estado associado à imagem deste Parlamento como órgão legislativo por excelência. Característica que decorre de, primeiro, de poder legislar sobre todas as matérias, exceto aquelas que se referem à organização e funcionamento do Governo. Segundo, de ter competência exclusiva para legislar sobre determinadas matérias, ainda que por iniciativa do Governo. Terceiro, ter competência exclusiva para a revisão da Constituição por iniciativa exclusiva dos deputados. Cabe-me, pois, na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, porventura a maior vítima desta propalada e alegada fúria legislativa, do meu ponto de vista decorrente, em grande parte, da iniciativa legislativa do Governo. Mas cabe-me, dizia eu, deixar hoje o meu contributo nesta singular oportunidade que a Assembleia se concedeu a si própria, aos académicos, aos cientistas do direito e a outros legisladores e aplicadores do direito, reunindo todos num debate sobre este tema, visando desmistificar a má fama da qualidade legislativa parlamentar. Detenhamos-nos, pois, em alguns dos epítetos da fúria ou inflação legislativa. Acusado de produzir em excesso, o que poderá a Assembleia da República apresentar em sua defesa? Numa estatística comparada, e quero-vos dizer que o que vou ler aqui se refere aos anos 2005, 2006, 2007, e se tivéssemos reparado para o observatório que há pouco apresentava 2002, 2003, 2004, os números anteriores são muito superiores, em todos os lados. Eu diria que em 2005 houve 69 leis da Assembleia, 65 em 2006, 75 em 2007, o que quer dizer 209 no conjunto. Os decretos-leis, falando só em decretos-lei, do Governo, são 244, 252, 424 em 2005, respectivamente, 2006, 252, 2007, 424. 920 no total, 4 vezes mais. Claro que eu sei que muitos desses decretos-leis e outros, que aqui não estão como decretos-leis, mas ainda há mais, que são as portarias, têm a ver com as questões sinergéticas que se falou de manhã, por exemplo, não é? Ou com os planos municipais, por exemplo. Claro que metade destas leis, ou mais de metade destas leis, passaram, de facto, pela primeira comissão. Portanto, isto significa que a competência legislativa que está constitucionalmente reservada à Assembleia da República e a competência concorrente, que também existe, em todos os casos, mesmo que sob iniciativa do Governo ou das regiões autónomas, a lei de origem parlamentar, não é, como se verifica, predominante em termos quantitativos. Pelo menos aquela que chega até ao fim. Porque, deixem-me dizer, a Assembleia serve para legislar, para fiscalizar, e também, evidentemente, não se faz oposição só fiscalizando. Também se faz muita oposição legislando, apresentando um projeto de lei sobre uma matéria dita fraturante, que até se sabe que se calhar vai chumbar, mas que evidentemente é um instrumento da oposição legítimo. Mas isso às vezes obriga qualquer que seja a maioria, a tentar encontrar, especialmente se a pressão é muita, digamos, dos setores, porque o direito visa refletir a sociedade, obriga muitas vezes a maioria a percorrer caminhos que se calhar não eram os desejados, forçados pela oposição. Para dizer, portanto, que não parece que o processo legislativo seja assim tão inflacionado. Um outro aspecto que se fala muito é da opacidade, ou da alegada opacidade do processo legislativo parlamentar. Aqui eu, de algum modo, já disse, enfim, referi-me a isso de manhã, mas pensar que a Assembleia da República pode legislar em segredo, coisa que, de facto, no nosso atual regime, é o que acontece no Governo. É isso que diz a Constituição. Isto é, não há sequer acesso aos trabalhos preparatórios do Governo. Bom, mas é isso que está, de facto, nas nossas leis. Não quer dizer que não venha a mudar. Eu ainda hoje, à hora do almoço, dizia ao seu Secretário de Estado que a Comissão, que hoje também funciona em segredo, a Comissão na União Europeia, vai ter, se o Tratado de Lisboa for aprovado, vai ter de funcionar em aberto. O que pode querer significar que daqui a alguns anos os governos todos, se calhar, também têm de fazer as coisas online, como nós fazemos e como vão verificar. Ora bom, o que eu digo é que só quem desconhece o processo legislativo parlamentar é que pode dizer isso, porque ele é público desde a apresentação da iniciativa legislativa até à assinatura do decreto pelo Presidente da Assembleia da República. É transparente porque é adotado em reuniões públicas e acessíveis a todos os cidadãos, quer presencialmente, quer através do Correio do Parlamento, quer através dos meios de comunicação social, quer através da leitura diária da Assembleia da República ou das atas das reuniões das comissões parlamentares. É sujeito ao escrutínio público no seu decurso e, posteriormente, porque todos os seus trabalhos preparatórios estão publicados online, em linha. Participado, porque todos os cidadãos e representantes sociais se podem pronunciar sobre as soluções propostas, a maioria das vezes a solicitação do próprio Parlamento, como disse aqui, nós convocamos na área da justiça os conselhos superiores, se os sindicatos nos pedem na área da justiça, também nos ouvimos, mesmo que não seja em matéria laboral da justiça. Bom, e o mesmo, digamos, em matérias que têm a ver com a administração interna, convocamos também, enfim, as diversas entidades que trabalham na área da administração interna. Em audições, como dizia, mesmo que normalmente em audições, audiências, pronúncias escritas, são muitas, opiniões emitidas em fórum eletrónico, petições ou simples correspondência. Sujeitos estamos ao contraditório político, visto que há um debate público entre seis forças políticas distintas no plenário e, em muitas das vezes, se exprimem vontades absolutamente divergentes, como aliás aqui hoje foi patente, e isso é normal, são as regras da democracia. Eu prefiro isso aos tais 27 anos de paz podre que existiu para fazer o Código Civil. Desculpa lá, com todo o respeito. E produto da vontade de uma Assembleia que representa todos os cidadãos eleitores e, portanto, perante estes responsáveis politicamente. Portanto, nenhum elemento do procedimento legislativo parlamentar pode ser ocultado. Desde o texto da iniciativa originária, passando pelos pareceres emitidos pelas entidades consultadas, pelo parecer emitido pelo deputado relator, pela nota técnica que é feita agora pelos serviços do último regimento que o acompanha, e que é, aliás, uma excelente inovação, elaborada pelos serviços da Assembleia nos termos do regimento, ao debate na generalidade em sessão plenária pública, transcrita no Diário da Assembleia pelos serviços da Assembleia, ao relatório da discussão e votação na especialidade na Comissão e propostas de alteração apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, mesmo que discutidas indiciariamente em grupo de trabalho da Comissão, até à sua votação final, final global em sessão plenária, à redação final do decreto, tendo em vista o respectivo aperfeiçoamento logístico, ao texto do decreto enviado para promulgação e até ao processo de reapreciação do mesmo decreto em caso de devolução por veto presidencial. Todos e cada um destes elementos, e reparem que isto cansa a ler, datados, claros, completos, são acessíveis aos cidadãos no sítio da internet da Assembleia da República. Mesmo as retificações legalmente previstas, não tantas quantas que se anuncia, mas todas estão justificadas nos anais e nas atas de cada processo legislativo, facilmente computáveis nos mesmos termos. Que outro processo legislativo, pergunta-se, goza destas características de transparência e abertura? Que outro processo legislativo está sujeito a tanto e tão fácil escrutínio? Por outro lado, alega-se da invocada fraca qualidade linguística e logística da legislação parlamentar. Do mesmo modo, se ignora a evolução que o Parlamento vem fazendo no esforço para o incremento da qualidade da legislação. Não é de hoje, nem é mero eco ou sombra das políticas de simplificação e modernização administrativa empreendidas pelo atual Governo, a história da consciência logística parlamentar. Para além da preocupação com a seleção e o recrutamento dos funcionários qualificados, alguns até pós-graduados nas ciências emergentes da logística, e que connosco trabalham na primeira comissão, para além da criação de grupos de trabalho técnicos, vocacionados para o diagnóstico da qualidade legislativa parlamentar, e com mandatos definidos para a apresentação de soluções sobre como legislar melhor, para além da adoção de novas regras regimentais de reforço da qualidade legislativa, algumas delas em acolhimento das soluções técnicas propostas, veja-se o bem-sucedido exemplo das notas técnicas, que compreendem importantes estudos de direito comparado, e o caso de estudos de avaliação do impacto produzidos pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que foi outra inovação, para além dos prazos regimentais agora existentes do procedimento legislativo, das normas que obrigam a consulta pública e das que estabelecem requisitos apertados para a apresentação de iniciativas legislativas, para além das exigências legais de republicação de leis, que obrigam mais a Assembleia do que o Governo, autoimpostas na famosa Lei Formulário, e para além das cuidadas propostas técnicas, a ação final dos decretos, permita-me destacar quatro questões concretas em que a Assembleia tem sido condenada sem se poder defender. É por causa do sucessivo escrutínio parlamentar e das sucessivas revisões técnicas das iniciativas que as vírgulas entre o sujeito predicado, tantas vezes imputado à responsabilidade do Parlamento, são detectadas. Felizmente, o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros já assumiu que muitas vezes isso vem de lá. Mas tenho tudo a dizer, vem de lá, porque hoje, quem trabalha com o computador, já hoje contei de manhã a história da sentença relativa. Esse foi um funcionário que tocou numa tecla que traduz e naquelas duas palavras assim sucedeu. E nas vírgulas é isso, basta às vezes tirar uma palavrinha e a vírgula ficou. Mas é pelo trabalho que é feito aqui, que são detectadas e corrigidas, muitas vezes com as iniciativas originárias da externa Assembleia, e nessa sua redação original, colocada em apreciação pública, uma leitura atenta de alguns processos ativos facilmente revelará como nessa matéria a Assembleia funciona também como revisora legística e linguística e não como autora dos delitos de mau uso do português e das regras legísticas. Não existe outsourcing no processo legislativo parlamentar. É dentro do Parlamento e sob o olhar público que as leis são aprovadas, mesmo que as iniciativas que lhes deram origem tenham sido produto de trabalhos de peritos ou de agentes sociais com conhecimento direto das realidades a legislar. Eu gostava aqui de dizer que há pouco se dizia que, por exemplo, em relação à lei do divórcio não havia estudos sociológicos. Bom, foi um catedrático de Direito, especialista em Direito de Família, e uma catedrática de Sociologia que fizeram a lei. E que esteve, enfim, é muito... Bom, o problema que há é o seguinte. A má qualidade não é isso, eu afantirei. A má qualidade não é isso. A má qualidade é legislar mal. Às vezes há pressa, eu reconheço algumas coisas que aqui foram apontadas. Mas não é quando as diferenças têm a ver com questões substantivas. Eu já disse isso a propósito de algumas alegadas invocações de algumas altas figuras do Estado ou de quem os assessora. Eu penso até que é demais de quem os assessora. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com má qualidade. Por outro lado, a massificação e a pressão para legislar não são problemas dois. Fazem parte da história da democracia nacional e europeia e potenciam nos apertados prazos e ritmos parlamentares e no âmbito de competências legislativas concorrentes com os outros legisladores o aparecimento de soluções contraditórias ou de incongruências remissivas. A conjugação de vontades políticas distintas na natureza do legislador parlamentar pode dificultar a preocupação da adequação logística, mesmo que esta se venha impondo como regra comum e adjetiva que está para além da substância das soluções. Por outro lado, invoca-se muito a falta de conhecimento da realidade dos deputados e a falta de avaliação do impacto das leis. A mesma consideração, a necessidade de conjugação de vontades políticas distintas, natureza do legislador parlamentar, aquilo que há pouco se dizia que no governo se governa de uma forma solidária, e aqui há diferentes vontades. Há diferentes vontades. Há contraditório. Torna difícil a contradição a avaliação do impacto da legislação a aprovar. Ao contrário do legislador governamental, que concretiza uma vontade política única, a avaliação das consequências da substância das soluções normativas propostas, que pode ter para o mesmo objeto ou tema seis soluções distintas, são seis partidos que estiveram aqui, não só obrigaria a avaliações técnicas suscetíveis de privilegiar determinadas soluções políticas, o que é uma coisa muito delicada, como dificilmente se compatibilizaria com os apertados prazos do procedimento legislativo parlamentar. O conhecimento da realidade advém da fiscalização política, do contacto com o eleitorado nos distritos e nas regiões autónomas e na Assembleia da República, das audições e da consulta dos parceiros, da recepção dos contributos dos cidadãos, da consulta de académicos. Hoje, toda a gente diz muito bem, e que está a funcionar muito bem, esta Comissão Parlamentar onde está agora a falar o Oliveira Costa. Eu posso falar disto à vontade, creio que o Nuno Magalhães esteve comigo nessa comissão, presidi essa comissão. Nós alteramos a lei dos inquéritos parlamentares, mas com o apoio de um professor universitário, da Nova, diga alto, Pissarra, não é? Exatamente. Cuja tese de doutoramento foi sobre isso. E nem sequer estivemos de acordo com ele em tudo. Havia coisas, dois ou três pontos, em que achamos que havia questões que eram incompagináveis com a Constituição. E que ele, aliás, compreendeu como tal. Mas a verdade é que houve coisas que se transformaram. A abertura, uma delas. O que está ali a passar, não se podia passar nas fases de inquérito antes de nós termos alterado a lei. E creio que, enfim, esta alteração, se não foi por unanimidade, foi, salvo erro, por uma ligeiríssima coisa, creio que o PSD que se absteve numa coisa qualquer. Uma coisa muito ligeira, mas de resto, no essencial, creio que houve quase unanimidade. E, portanto, os académicos, é por isso que eu digo, os académicos podem dar grandes ajudas. Os académicos como um conjunto de outros operadores, sem dúvida nenhuma. E acho que devemos utilizá-los, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, nem tudo se resolve por aí. E é preciso que os deputados não abdiquem da sua responsabilidade política. É mesmo, e eu à frente irei fazer algumas propostas, mas é o mesmo em relação aos assessores políticos. Eu digo, eles têm grande qualidade, mas a responsabilidade política é nossa. É nossa. Agora, não se esqueça, porém, que a avaliação sucessiva, também chamada ex post, como falava o professor Cantilho, é sobretudo empreendida pelo aplicador do direito, pela jurisprudência e pela doutrina. E há pouco aqui o professor Calpas dizia, olha, eu fiz uma lei curta, mas depois queriam que ela tivesse mais não sei quantos artigos. De facto, há a tendência, hoje há a tendência, por alguns setores dos operadores judiciários, para que as leis sejam absolutamente densificadas. Como que, fazendo de conta que a doutrina e a jurisprudência não têm aqui um grande papel. É o que vou dizer. É relativamente conhecido. O Anatole France, um romancista e filósofo francês, deixou esta ideia lapidarmente expressa. Eu não recearia muito as más leis se elas fossem aplicadas por bons juízes. Não há texto de lei que não deixe campo à interpretação. A lei é morta. O magistrado é vivo. É uma grande vantagem que ele tem sobre ela. Isto que foi dito há bastantes anos para Anatole France, creio que se aplica. E que tem sido uma coisa que nos tem mostrado, quem leu no domingo passado um texto de uma catedrática de Direito Penal em relação às questões da que prisão preventiva se prende mais, se prende menos, no Correio da Manhã, pode verificar que, de facto, se tem de exigir aos operadores judiciários, a todos os operadores judiciários, digamos, e à doutrina, por outro lado, aos que estiveram aos académicos, que reflitam sobre as coisas, que deem opiniões e que deem contributos. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Nunca. O direito não é uma matemática. Não é uma matemática. Em conclusão, para não amassar mais, no entanto, eu estou de acordo com aqueles que reconhecem que a Assembleia da República deve assumir as suas falhas e insuficiências nestas matérias da qualidade da legislação e de acompanhar as preocupações de outros órgãos de soberania, em particular as recentemente manifestadas pelo Sr. Presidente da República na abertura do ano judicial de 2009, 27 de janeiro último, quando diz que toda a lei que seja incerta, mal avaliada quanto aos seus efeitos, ou portadora de normas de duvidosa constitucionalidade, inquina o sistema da justiça. Isto é verdade, e por isso importa pensar no futuro. Mas se tal se sublinha, não se deixa aqui de acentuar que tal não é compaginável com a ideia de que as diferentes concepções do mundo e da vida, todas respeitáveis, justifiquem qualificar de fraca qualidade uma qualquer lei apenas porque se discorda dela quanto à substância. E, em alguns casos, eu repito, já aqui o disse, nesta mesma sala, numa sessão organizada a propósito da lei de divórcio, a minha diferença nessa lei, em relação ao Sr. Presidente da República, é que temos diferentes concepções do mundo e da vida. Eu respeito as dele, ele tem de respeitar a minha. Agora, não pode falar de má qualidade da lei nessa matéria. Não se pode falar assim. Por outro lado, e para concluir, falar da qualidade da legislação, praticamente a finalizar a legislatura, conduz-nos inevitavelmente a fazer um balanço que foi feito e a fazer uma análise prospectiva para a próxima legislatura. A reforma do Parlamento, que entrou em vigor em 2007, e que foi também objeto de um grupo de trabalho que muito trabalhou e que foi muito interessante, e no qual o António José Seguro, entre outros, mas foi ele, digamos, que coordenou o grupo, teve um papel, incidiu em diversos aspectos do processo legislativo, destacando-se desde logo a obrigatoriedade de elaboração de nota técnica para cada iniciativa, uma maior exigência na apresentação de propostas de lei e o reforço da disponibilização de informação na internet. Aquilo que nós dissemos aqui, de que está tudo em linha, também tem a ver com a reforma, evidentemente, do regimento, permitindo um maior acompanhamento e a participação por parte dos cidadãos. Simultaneamente, a criação da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, como já referi, com competência para, entre outras, elaborar estudos de impacto orçamental de iniciativas legislativas em debate, encontrando-se neste momento a elaborar o segundo estudo de avaliação de impacto sobre o Código Contributivo. Eu não sei se vai ser votado depressa ou não, mas estão a fazer tal estudo de impacto sobre isso. E a alteração da lei formulário, reforçando as situações que obrigam à republicação de leis, como sabem, é hoje uma situação que melhora muito para os aplicadores o facto de nós podermos republicar leis quando alteramos para além de um certo limite, constituem, dizia eu, um mosaico de medidas que entrarão em vigor nesta legislatura e que alteraram o processo legislativo parlamentar, tornando mais exigente. Mas muito há para fazer. E este é o momento certo para avançar com algumas propostas, fruto da avaliação que a experiência desta legislatura permitiu, bem como do trabalho e da prática existente noutros parlamentos. Desde já em matéria de regulamentação, a senhora deputada de Vizela Pão não está, mas eu creio que ela faz parte da Conferência de Líderes. De 6 em 6 meses, vai à Conferência de Presidentes, que eu faço parte, mas vai antes, penso eu, à Conferência de Líderes, de 6 em 6 meses, um relatório de progresso da regulamentação. E eu posso dizer, e fui-me informar disso, era a ideia que eu tinha, mas fui confirmá-lo com um dos assessores. Em matérias que decorrem da primeira comissão, há muito pouco atraso da regulamentação, porque eu insisto com os ministros. É preciso que os outros presidentes e que os líderes parlamentares insistam, porque é evidente que isso não pode suceder. E quero-vos dizer isto. O Presidente da Assembleia da República é o primeiro a insistir, até já lá chamou o ministro dos assuntos parlamentares nesta matéria, para dar explicações, não é? E no caso da primeira comissão, ou de matérias que tinham a ver com a primeira comissão, as explicações foram consideradas aceitáveis, mas exigindo que fossem cumpridos, ou que fossem imediatamente tratados os assuntos que estão a ser tratados. Portanto, eu acho que não é por aí. Se há regulamentações atrasadas, é bom que os deputados, especialmente os presidentes de comissões e os líderes parlamentares, até se calhar mais estes que nós, devem exigir isso. Bom, mas diria eu, em relação ao futuro, eu penso que a existência de um programa legislativo, eventualmente com caráter indicativo, deveria ser adotado desde o início da legislatura. Simultaneamente à apresentação do programa do Governo, ou logo após a sua aprovação, ou em alternativa com caráter anual, coincidindo a sua apresentação com o início de cada sessão legislativa, o Governo deveria apresentar à Assembleia da República o seu programa e calendário legislativos. Era talvez uma forma de evitar este frisson final. Volto a dizer, isto não vincula o meu partido, mas eu tentarei meter isto no programa eleitoral do meu partido, é evidente. É evidente. A lei formulário deveria ser devidamente alterada, estabelecendo novas regras quanto à documentação que deveria acompanhar as iniciativas legislativas que aqui nos chegam vindas do Governo. Eu sei que há coisas que estão no regimento, mas que não chegam. Bom, se nós pusermos isto na lei formulário, se alterarmos, as iniciativas têm de vir. Para dar um exemplo concreto, falou-se até da CNPD, não é? Dos parceiros da CNPD. Mas se vierem os parceiros que a CNPD deu ao Governo e o resultado das discussões e dos contributos que os parceiros sociais deram com o Governo, isso ajuda-nos aqui a verificar se houve evolução do Governo, muitas vezes há, ou se o Governo não fez evolução nenhuma. Estou a falar deste ou de qualquer outro, que eu não sei quem ganha as próximas. Pode ser que seja o mesmo, mas não é. E, por outro lado, acho que é preciso definir melhor, de forma mais assertiva, as regras quanto à republicação e quanto à entrada em vigor de todos os diplomas. Porque eu também acho que, em relação à entrada em vigor, há as coisas das mais diversas, e quanto à republicação, há entendimentos mais diversos. Já tivemos uma situação aí que, enfim, não, na minha opinião, não é a mais correta e adequada. Por outro lado, em termos internos, como aqui já foi referido, não vou dizer nada de novo, eu estou a terminar, a Assembleia da República poderia dotar-se de um serviço com competência para preparar a redação de leis em forma de drafting legislativo, devidamente assessorado, reservando sempre a parte da redação final a uma comissão parlamentar. Esta comissão, aliás, poderia ter outras funções, como a determinar áreas em que se devesse simplificar legislação existente, ou compilá-la, codificá-la, efetuar levantamentos de legislação já caduca. Há, por vezes, aí gente que aplica coisas do ano de 1900 e troca o passo. Agora já não, mas não é nas armas. Uma vez eu e o Encarnação, aí nos anos 2000, estivemos a discutir uma lei de tempo de Salazar das armas, que era de 1940 e tal. E acho que no Porto, não sei quem, agora não me lembro, ou estou a fazer de propósito para me esquecer, alguém utilizou matéria de arrendamento do ano de 1900 e não sei quantos. Ora bom, há leis que são caducas e é preciso que alguém proceda à elencagem e que se proponha a devida revogação. Do mesmo modo que esta comissão poderia, eventualmente, ser a comissão que podia assessorar o par para analisar os pedidos de retificação. Como sabem, nós fazemos pedidos de retificação. Evidentemente que eu sei que o par pede opiniões, e até pede opiniões a pessoas muito qualificadas. Mas se houvesse uma comissão nos serviços, penso que isto... Por outro lado, a experiência já dinamizada nos parlamentos, da criação no website parlamentar de uma página reservada aos cidadãos para que estes possam enviar sugestões ou indicações de leis caducas, contraditórias ou revogadas, poderia também ser utilizada na Assembleia. É verdade que às vezes me aparecem no meu e-mail coisas deste género. e que eu remeto depois à Comissão, e que se distribuo depois aos deputados, e que me aparece o juiz tal, às vezes é um juiz, a dizer, ali encontrei uma coisa aqui que é um absurdo completo. Bom, e portanto eu creio que isto também, digamos, se tivermos um website, eu fiquei com a ideia de que o Governo, pelos vistos, já terá, eu não sei, nem sabia, mas que já tem alguma coisa desse género, vou ver, mas na Assembleia, antes de mais nada, se nós estamos abertos para fornecer e dar elementos para fora, devemos estar abertos para receber sugestões vindas de fora. Por outro lado, as iniciativas devem ser crescentemente sujeitas à discussão pública, mas este passo no processo ativo deve ser valorizado, sugerindo-se que o processo de discussão pública conste de relatório próprio, elaborado logo após a sua conclusão, onde constem as propostas apresentadas, os aspectos mais contestados, devendo esse relatório ser tornado público, do meu ponto de vista. Não devemos ter medo nenhum disto. Eu estou, neste momento, a sustentar a maioria, mas acho que não se deve ter medo nenhum disto. De publicar um relatório, no caso da educação, por exemplo, a dizer esta parte, aquela são as mais contestadas. Não vejo qual seja o mal disto. Acho que em democracia se tem de conviver com isto de peito aberto. Senão, nós não teríamos feito esta reunião hoje. Bom, estas são algumas das propostas suscetíveis de contribuir para este desiderato que é, eu acho que deve ser nacional e que todos os legisladores e aplicadores de direito devem crer, que é o de que haja uma boa qualidade na legislação. Eu queria terminar, não a título de propaganda, mas é porque muito se falou dos funcionários, por relembrar a muitos de vocês o seguinte. Nós temos publicado pelos funcionários desta casa uma coisa que é este livro, O Parlamento na Prática, que é uma coisa perfeitamente atual, que eles me deram a honra que eu apresentasse o ano passado, e que, no fundo, trata de tudo, desde o processo legislativo às relações e ao funcionamento dos diversos órgãos da Assembleia da República. É um verdadeiro manual do direito parlamentar, que devia ser utilizado, do meu ponto de vista, nas universidades. Quem quiser saber como funciona o Parlamento, não precisa de ler todo, mas se o ler aqui por capítulos, não tenho dúvidas nenhumas que aprenderá. Agora, o que lhe falta aqui é aquilo que ainda aqui não está, que são algumas propostas que, de algum modo, todos nós hoje aqui levantamos, que eu próprio aqui levantei, e que muitos dos funcionários, eu sei, porque eu falo com eles diariamente, também continuam a achar que devem ser introduzidas na nossa legislação para melhorar o funcionamento da nossa Assembleia da República. Eu queria agradecer a todos a presença, peço desculpa por tê-los maçado numa altura em que há coisas muito mais picantes lá fora, mas achei que por uma questão de registro devia fazer isto. Mais uma vez, muito obrigado, Sra. Doutora, pela colaboração que os serviços, enfim, que a Assembleia deu. Sr. Doutor Teixeira da Mota, foi um gosto, um prazer tê-lo connosco. Um dia de Parlamento, eu acho que vai dizer, ainda é pior que estar à espera de um juiz 7 horas. Muito obrigado a todos.